Boa noite, amigas e amigos. Mais uma edição aqui do Maior Valor para vocês. Hoje um amigo querido. Ninguém conhece o Aldemir Rocha, mas todo mundo conhece o Mimi Rocha. Grande músico, grande produtor musical, tocou com muita gente, importante inclusive com ele mesmo, né?
Pois é, também, né?
E ele está aqui para falar um pouco sobre a sua carreira, sobre a sua produção musical, sobre as suas músicas, sobre curiosidades sobre alguns cantores consagrados que ele acompanha e acompanhou, né, Mimi? Bem-vindo aqui, a gente dá maior valor a você, é um prazer ter você aqui.
Digo mesmo, estou aqui entre amigos, bom demais, e já agradecendo e super feliz aí com o convite, né, do maior valor, esse nome já é, já dei maior valor.
Mimi, e aí, cara, o Erlon esteve aqui, aí disse que ele tocava e você passava para comprar os peixinhos, né? Tu lembra dessa história?
Lembro demais, lá no Centeru.
Não é?
É, no Centeru aí. Eu nem
dá pra fazer a comparação da idade aí por causa disso, não?
Não é?
Cara, é o seguinte, eu sou mais velho que o Elon, um pouco mais velho que ele, mas ele começou a tocar bem mais cedo.
É verdade,
né?
É verdade.
Eu comecei a tocar mesmo, sei lá, dizer que eu comecei a tocar, acho que já com 15 para 16 anos, né? O Elon, acho que com 8, 10 anos já estava.
Acho que ele começou a tocar no pré-natal, pelo visto, né?
Ele gravou aquele disco, né? O primeiro com 12 anos, né? Já mandar aqui um abraço, meu parceirão, eu amo demais, é grande. É. Ave Maria, em escola, né? Aprendo demais. Não, aí a gente ia ali pro Centerum, eu ficava ali rodando, comendo a coxinha ali no Pão de Açúcar e tal. E aí eu passava a ver aquele menino tocando o Jean-Michel Jarre, né? E aí o Antônio José que disse que ele ficava o tempo todo tocando, mamãe, quero me ajudar. Aí virou o apelido dele, segundo o Antônio José, o rei do apelido.
Antônio José,
ele botou esse apelido nele. Mas apelido eu vi lá o Elon tocando aquilo ali, rapaz, menino aí tocando, que legal.
Mas como é que foi aí a despertou para a música, que foi assim?
Na verdade, lá na minha família tinha um lado muito musical e outro não, assim. Por incrível que pareça, o meu pai, que nunca comprou um disco, não gostava, não se interessava muito por questão de música nem nada, mas a minha mãe, naquela época, tinha a moda da sanfona, né? Do acordeon, as mulheres,
verdade,
né? E aí ela tinha um escandalo de 80 baixos, aí tocava aquelas valsas, né? Aquele negócio, e era pesado, eu ficava doido pra pegar, só pra abrir, né? E aí a minha avó tocava violão, minha avó lá do Acarão, você perguntou lá onde era o Rocha, né? E aí ela tocava em igreja, né? Tocava o órgão ali, quando veio pra cá, ficava tocando órgão também em algumas igrejas, e tocava aquela famosa marcha do marinheiro, né? Do violão.
Quem não tocasse
Quem
também...
Quem não tocasse...
Não tocava.
Exatamente. Aí eu chegava lá na casa dela, ela com aquela mãozinha bem pequenininha, pai, tocando violão. Aí eu pegava o violão ali para dar uma olhada, ficava tentando. E aí ela deu um violão de presente para minha irmã, quando a minha irmã tinha uns de 14 para 15 anos. Mas a minha irmã não ligou e eu fiquei sofrendo daquele Gianinizinho de corda de aço, antigamente.
Eu tava cortando o dedo.
Não, e o pior que tinha um Gianinis que era corda de nylon, mas o pessoal botava de aço.
Isso é de aço. Tinha um feltrozinho aqui, né?
Não dava muito certo, não.
Aí fiquei mexendo naquele violão, aí com 12 anos, 13 anos, influência de uns amigos, comecei a ouvir o rock and roll, que a gente chama de rock pesado, né? Black Sabbath, Kiss, Led Zeppelin, sei lá, essas coisas aí. E eu ficava tentando tocar nesse violão, já tinha quebrado praticamente todas as cordas, só ficou as duas graves, né? Os bordões.
E não quebra.
E aí eu afinei lá de qualquer jeito e eu conseguia fazer aqueles riffs, né? E o Satisfaction. E aquela do
Yes.
Dos Beatles lá, que você é especialista.
Day Tripper.
Eu aprendi a fazer isso, pronto. E aí fui, assim. E depois não levei muito a sério. Lá pelos 14 para 15 anos é que eu já tive contato com a guitarra através de um amigo. E tudo aprendendo na marra, né, mano? Ia ver o Cristiano Pinho, o Gerardo, a galera daqui tocando,
só
né?
Foi
mais ou menos por aí.
Só os férias. E aí pintou os Amorocratas.
Ah, mas aí foi bem depois. Não,
depois,
antes.
Né? Já era
teve. Aí, assim, aquelas bandas de colégio, né? De festival de colégio. Eu estudava no Cearense e mudei para o São João. Fui convidado aí para o São João. E aí no São João a galera já era mais avançadinha, né? O Cearense era meio turrão ali, o negócio mais religioso. E aí lá tinha um pessoal que tocava e a gente foi competir num festival no Cearense, por incrível que pareça. Aí foi aí que eu conheci o Ney, o Rui, o Domingos, que a gente formou a base do Latin Pop, que aí sim foi minha primeira banda, né? Uhum. Uma banda dos anos 80.
É, na verdade, eu vi um show do Latin Pop na UES. Lembra desse show na UES?
Lembro demais.
Eu tava lá, eu fazia letras lá e vi esse show do Latin Pop na UES, né?
É, a gente, onde dava, a gente tocava. Aquela época, né? Era... E aí era essa época de problema. Aí eu tinha um amigo que tinha uma guitarra, então tocava na guitarra dele emprestada. Ainda não tinha um instrumento, uhum, né? Uma guitarra. Tinha um violãozinho ali e tal. E aí acabei comprando essa guitarra e fui... A gente foi aprendendo na marra, né? Eu lembro que eu ia para os ensaios do Bodega, inclusive do Amorocratas. Quando o Cristiano também tocou no Amorocratas, eu ia naqueles quartinhos, não tinha estúdio de ensaio. A gente ficava praticamente do lado do cara, né? Aí o Cristiano fazia lá um acorde, chegar em casa, vou fazer também. E aí foi assim, né? O Gerardo também, que já era considerado um guitarristazão aqui, já gravava com a Edinada.
É, né? O professor, né?
Professor. Pois é, então foi... Foi por aí.
E aí a escola da vida, né? A primeira escola, né? A escola dos amigos, os acordes. Os acordes copiados no. Né?
Exatamente. E aí também teve o lance por exemplo, das influências musicais, aí eu volto um pouquinho lá para a época da minha mãe também, que ela gostava muito do Frank Sinatra, do Earl Grant e do Dick Farney, que já era um som. E eu ouvindo heavy metal, Black Sabbath e tal. E aí teve aquela fase que o Fagner se popularizou muito. E aí apareceu aquelas guitarras, o Robertinho, né? Nos anos 70 e poucos, por ali. E eu fui assistir um show do Fagner. Lá, aí vi o Manassés tocando, na época tocava guitarra, né? Fui ver um show dele na volta da Jurema ali. Aí vi o Robertinho do Recife tocando, inclusive, o Hino Nacional. Ali naquele anfiteatro, né?
Que tinha, isso.
Não era nem anfiteatro ainda, que tinha os festivais, né, e tal.
Isso.
E aí, rapaz, o negócio é
FM do Povo, né? FM do Povo.
FM do Povo, pronto.
Né?
Exatamente, saudosa FM do Povo. Aí eles fizeram um show, o palco era um caixotezão, assim, então. E aí eu comecei a me influenciar pelos esses guitarristas brasileiros, né? Que é o Pepe, o Robertinho, o Armandinho. Aí, e por tabela, o Manassés, que na época tocava guitarra, né? Também. E aqui, a galera que eu via, que eram meus vizinhos, né? O Cristiano, eu praticamente, a gente jogava bola junto, ia pra praia. E aí eu ia assistir os ensaios, né? Então foi. Essa foi a primeira escola.
Nessa época a cor do som estava estourada.
Pois
né?
É, lá Maria, foi demais.
O Armandinho tocando muito, né?
Ainda hoje, é. Pepe, eu lembro quando eu tirei aquela música Malacacheta, né? Do Pepe, aqueles acordes, que é meio Jimi Hendrix, né? É engraçado que eu nunca fui muito influenciado pelo Jimi Hendrix, até porque na época eu já estava ouvindo. O Black Sabbath, aquela coisa mais pesadona. E eu lembro que quando eu fui ouvir o Jimi Hendrix, eu achei a guitarra...
Tosca,
assim. Mas, né, ainda pouco som. Aí depois é que eu escutei aquelas coisas de Woodstock e tal. Ah, não, cara, é um monstro. Mas, assim, no frigir dos ovos, eu fui mais influenciado pela galera. Outro cara, o Ritchie Blackmore, né, de Purple, era aquele sonzão de guitarra mesmo. Legal. Que aí os brasileiros... Ah, o cara da Rita Lee, né, cara? Aquele Carlini, né?
Carlini.
Tutti Frutti. Aí eu lembro que eu tirei o solo de Ovelha Negra, só com duas cordas, três cordas, sei lá, o negócio tocando meio do meu jeito, né?
Quem nunca, nem nunca. Eu também, quando você tocava guitarra, também tocava essa música.
E era a escola, era essa, né?
Cara? O Armandinho aqui, eu vi um show deles aqui no Cine Teatro São Luís, né? Tá com 2 anos, antes da pandemia.
Foi, eu fui esse show também.
Rapaz, no meio da música lá, quebrou uma corda da guitarra baiana. Olha que a guitarra baiana só tem quatro.
Só tem quatro.
Ele terminou a música, bicho.
É.
E a música toda solada, sabe? Ele tem uma música, não tem esse negócio de parar pra você também, não, sabe?
Continua, acabou.
Que monstro, né, cara?
Mas o lance todo. O cara nasceu com o instrumento na mão. Armandinho é outro cara também. Né, que esses, aqui a gente tem o Kainan, que eu lembro que o Kainan, com 10 anos, a gente estava gravando ali no estúdio do Manassés. E o Kainan já estava lá e a gente estava tocando aqui. Quando era depois, ele. No intervalo, ele, olha, aquele abuso que estava tocando, era assim, a saia tocando. Então, assim, com 12 anos, acho que ele gravou também medo disso, né? Então, eu fui como é, de tardio nisso, né? Já não peguei esse negócio de cedo e tal, não. Lá em casa, todo mundo teve aula de música, menos eu.
Mas o Kainan, o Ronaldo soltou ele no meio das feras cedo.
Foi, com sardinha, cedo, né?
Sardinha, com todo
mundo. Manassés, é verdade.
Era.
Teve isso mesmo.
Foi mesmo. E assim, você é de um músico que estava começando ali, como é que você conseguiu entrar e começar a tocar com tanta gente boa, né, cara? Assim, Quem lhe credenciou, né?
Acho que antes disso teve um burocrata, né?
Teve um burocrata.
O burocrata foi o seguinte: foi depois que eu voltei de São Paulo. Aí eu vou fazer um pequeno paralelo aqui e que vai cair muito no que não me perguntou. Quando eu tinha 12 para 13 anos, ali eu morava na Joaquim Nabuco, ali perto da Santos Dumont, e tinha aquele anfiteatro da Crenus, que era tipo foi um negócio inovador. Até hoje, quando a gente fala, ninguém acredita. É. Era um banco que já tinha um drive-thru, o carro passava, tinha uma galeria de arte, que era aquele franzé embaixo, e tinha o anfiteatro onde teve dois festivais, né?
Festival da Crenus, isso.
E aí... Aí eu morava dois quarteirões dali, amigo. Então eu ia tomar sorvete na Salema, eu acho, de sorveteria lá. E eu via a galera ensaiando. Então, Mona Gadelha, era Simone Gadelha, que eu tinha conhecido no Cearense, também via os ensaios dela lá com o Gerardo, com o Miguel, com a galera. Sim. E aqueles caras, pra mim, eram os Beatles, né? Eu ficava vendo os bichos com as roupas, assim, os cabelão, eu, caramba. E aí... eu comecei a assistir os ensaios, né, da Mona, da Simone Gadelha, inclusive com o Ronald Carvalho tocando.
Ronald.
E aí eu ficava vendo aquele negócio ali. Quem é aquele meninozinho ali? Quem deixou ele entrar, né? Não, tô só vendo aqui e tal. Então, assim, aí fui fazendo amizade com essa turma, né?
Legal.
E aí, quando a gente fez o Latim Pó, que foi uns 4, 5 anos depois, talvez 4, 5 anos depois, eu lembro que a gente fez o primeiro show no Cio da Terra, que era ali... próximo ao teu estúdio antigo ali, que era na Tibus Cavalcante, depois da Antônio Salles. Era um barzinho assim, aquelas casas meio riponga, né? O bar. E a gente fez o show lá. E eu lembro que quando eu cheguei, a gente foi passar o som, que não era bem de som, era cada um com seu amplificador. Não tinha PA nem nada.
Não tinha nada.
E quando a gente tava chegando, eu vi o Miguel, cara. O Miguel, assim.
Miguelzão.
É o Miguel, quem mais? O Amorocratas, o Feininho do Amorocratas. E o Cristiano, assim, na entrada, pra entrar. Eu olhei, fala, meu Deus do céu. Esses caras vão assistir o show, eu tô lascado.
Olha aí.
Agora eu vou ter que tocar. Então, assim, aí já era, né? Já circulava entre aquela galera. Eu era o teenager ali, né? O adolescente. E aí eles já estavam profissionais, né? O Cristiano, acho que ele é mais velho que eu, acho que 2 anos. Ele é o Edmundo. Mas eles já eram profissionais muito novos. E eu, não, ficava vendo os caras, né? Então, assim, do Latim Pó, que ele durou praticamente com uma temporada, como a gente diz, né? Praticamente um ano. Assim, quando a gente fez a gente fez muitos shows e festivais. Foi um negócio muito rápido, né? A gente cresceu muito. Daí chegou uma hora que a gente foi fazer aula com a Luiz Gugel, o juiz, lembra?
Ele sempre assiste o podcast.
De teoria,
sempre
então, né? De teoria. Um
abraço
aqui pro grande. Foi o meu professor, né? Me ensinou a partitura, que era, violão é isso e tal.
Ele é fora.
E aí a gente fez aquelas aulas com a Luiz, a banda inteira fazia aula com ele. Era
quem
super
era a banda? Quem era a banda? Era você?
Era eu de guitarra, o Ney Vasconcelos, que hoje é da OZESP, baixista da OZESP. Aí o Demetrios Câmara Bateria, que hoje mora no Rio Grande do Sul. Quem mais? Aí passou muita gente, né? O Marcelo Guerra, o próprio Marcos Maia tocou depois com a gente. E aí muita gente, o Aloysio apresentou uns alunos dele, aí teve gente de sopro. O pai do Marcos Lessa, o Célio, tocou flauta com a gente, um show. E quem mais? Essa foi a primeira fase. E a gente se juntou muito com pessoal de artes, né? Então era um show bem performático, então era meio legal. Loucura.
O Célio, então, assim, tempo, o Célio era do Sintagma, né?
Exatamente. A gente fez show ali onde hoje é o Pirata. Cara, a gente fazia umas performances, pulava o muro, sabe? Tinha uns personagens, era bem, bem interessante. Aí o Rui Vasconcelos, que é irmão do Ney, ele criava a temática do show. Tinha uns textos e tal. Aí tinha toda uma historinha, né? Que...
O nome era muito criativo, né?
A gente ia naquela época, a gente ia para os jornais, era interessante. A gente ia dar entrevista, cara, a gente fazia uma palhaçada no jornal. Chegava lá, entrava numa sala, aí, sei lá, a sala do presidente. Aí senta todo mundo aqui, bata a foto aqui.
Como foi? Quem foi que deu a ideia desse nome?
Cara, esse nome, por incrível que pareça, fui eu. Mas foi assim, o Caetano Veloso lançou um disco que a gente gostava muito, que tinha aquela Podes Poderes, né? Quantos anos, né? Que é o Velô. Aí tinha uma música lá no final que a Elza Soares cantava, que aí tinha assim, Flor do Laço Sambódromo, Luz América, Latim Pó.
Isso.
O que quero que pode essa linda? Parecia o negócio do Arrigo Barnabé, né? Aí eu disse, pessoal, tem esse negócio do Latim Pó. O pessoal, latinha? Latinha em pó? Não, latim, cara. Aí ficou. Legal. Interessante, legal. Né? Isso aí.
Legal. Eu achei que tinha alguma coisa a ver com a galera da Letras lá, que eu fazia Letras na UES na época, né?
Pois é, o Rui, que era o nosso mentor intelectual, inclusive o Carlos Emílio, né, que também faleceu agora na pandemia, era um cara que a gente frequentava a casa dele. A gente ia para a casa dos caras mais velhos, do Pereira, a gente chegou a gente era ousado, né?
Pereira, Cláudio Pereira.
É, a gente era ousado, então ele era moleque, mas queria estar entre os...
Não, mas tinha que ser.
Tinha que ser, né? E aí o Rui adorou essa ideia do Latin Pó, né? Então, a gente fez as pichações dos shows, né? Teve uma que foi até no curso de letras, eles estudaram lá, que era, a gente colocou Latin Pó no Cio, que era o nome do... O show era no Cio da Terra, então a gente botou Latin Pó no Cio, dia tal de tal, pichou ali na Rui Barbosa. Rapaz, o cara pegou, se tivesse aí selfie hoje, né, negócio de rede social, tava lá. Aí o professor, um desses professores lá de literatura, disse, ó, Latin Pó no Cio, o que é que significa isso e tal. Rapaz, foi toda uma aula sobre isso. Reverberou no jornal e tudo, sabe? Então teve esse movimento.
Aí você estava falando da Burocratas, aí como é que surgiu, né?
É, aí pronto, aí daí eu fui para São Paulo, né? Aí a gente ficou aqui meio que, não tinha mais o que fazer, a gente fez todo o circuito de bares. Naquela época era bar cobrando ingresso, né? A gente pegava, chegava num bar, qualquer ideia, a gente pode tocar aí? Caramba, mas não posso pagar. Não, amiga, a gente traz nosso público e tal. E aí, coisa que hoje o pessoal deixou de fazer, né? Não tem mais produtor, né? Pra bancar isso, tem, né? Na cidade não tem um cara que faça, né? Uma casa, só mesmo os grandes, né? Da música de entretenimento. Mas a música, digamos, autoral, né, da galera, não tem mais isso.
Não tem mais, acabou. Né?
É, então, assim, aí a gente meio que chegou uma hora que não tinha muito o que fazer. Vai fazer o quê aqui e tal? Ah, eu vou acompanhar, tocar com os caras que estão aqui, tocar na época, a Ted fazia muito show, vai tocar com a Ted, tocar com o Calé, tocar, né, a turma que estava fazendo show aqui na época. Aí eu disse, não, cara, é melhor a gente ir para São Paulo ou para o Rio estudar, porque também a gente não sabe mais tocar, não. Mas quem toca é isso.
Mas a banda toda fazia...
A ideia foi da banda toda ir, mas assim, acabou que não deu para todo mundo ir para o mesmo canto. Então eu fui primeiro para São Paulo, o Demetrius foi para o Rio. E aí eu levei no outro ano um monte de cearense para São Paulo, né? Na verdade, a gente chegou em Tatuí, uma cidade interior de São Paulo.
Que é formadora de músicos. Formadora
de músicos, exatamente. Que hoje tem o festival que o Edinho todo ano ganha lá, Edinho Vilas Boas e a galera daqui vai muito, né? E aí eu descobri lá Tatuí, eu cheguei em São Paulo, mas lá tudo era muito caro. Aquelas escolas lá, isso aí era também, né? Imagina um cearense... Em 86 lá, né? Era nordestino, Ceará, cabeça chata e tal. Era bem bravo, né? Então a gente, quando eu descobri Tatuí, através do Tarcísio, do sax, lembra do Tarcísio?
Tarcísio Pinho.
Isso. Eu encontrei com ele, ele disse, cara, eu morei numa cidade lá no interior de São Paulo, tem uma escola do caramba. Se tu vai lá, tu vai se dar bem lá. Então aí eu fiquei 4 anos lá e levei o Ricardo Pontes, levei o Ney, né? O Ney acabou morando em São Paulo, ficou. Levei uma galera, o Abreu Marinho, que nos deixou, faleceu.
Rapaz,
levei...
Tão jovem, né? Tão jovem.
É, o menino eu levei, sabe quem também? Eu até falei com ele, esse tipo, o Johnson, irmão do Stephenson.
Irmão do Stephenson, sim. Grande músico.
Exatamente. O Jerônimo, né, do trompete, que era amigo deles também, sim, que hoje mora em Botucatu. Então, eu levei uma turma pra lá. E aí, de lá é que a gente foi, né, galgando outras coisas. Quando eu voltei para cá, eu me dava muito mal com o clima de lá, né? Tinha asma e tal. Ainda aguentei muito frio lá. Era até a cidade lá era muito fria, né? Bem mais fria que São Paulo. E aí eu acabei voltando no começo dos anos 90. E aí, quando eu cheguei aqui, a cena, todo mundo tinha saído. Não tinha quase cena aqui, né? Então, aí foi aí que eu encontrei com o Peninha. Os meninos me chamaram para gravar um disco lá no estúdio de Macete. Gravou lá o disco. Foi o primeiro disco que eu gravei. Quando eu voltei pra cá, eu gravei aquele O Aprendiz também do Edmar Gonçalves. Foi Edmar. O primeiro vinil que eu gravei, e aí o segundo foi esse. E aí a gente fez uma temporada de shows grande com a Morocas, porque o Peninha trabalhava no grupo Cidade, que era um forte concorrente aqui da Globo na época, e que o cara tava, né, doido pra fazer. Então a gente tocava em todo canto. Tudo que era coisa que tinha era Morocas. Então eu passei praticamente um ano.
E o interessante é que o Morocratas levava o som autoral, né?
Totalmente autoral.
Totalmente autoral. Sim. Todas as músicas gravaram músicas inéditas.
A gente gravou um disco e deixamos outro disco, né? A gente gravou um que foi lançado, vinil. e ficou acho que a metade de outro disco. Acho que o Peninha deve ter as fitas em algum canto. Uhum. Mas a gente gravou lá, foi aí que eu já conheci o Marcinho da época do Quinteto, né? De assistir, mas aí cheguei lá no estúdio dele, que era lá da Tordege ali, né?
Bairro era ali.
Bairro era. Um estúdio legal, a gente ficava com medo lascado lá, vamos tocar aquele.
Era negócio, né? Que...
Era legal, né?
Era. Ali foi o segundo, né? Já, né?
Foi. Na verdade, é só o segundo, mas o primeiro foi muito. Primeiro, quase. Passamos muito tempo lá.
Esse daquele ali, assim.
Teve assim, o César Barreto tinha uma sala lá na Zé Lourenço. E ele, uma casa que na verdade ele alugava, e aí ele cedeu para o Quinteto na época. Aí foi lá que gravamos fotografia. Gravei o disco do Bernardo. Aí depois é que eu fui lá para o. Que eu fiz sociedade com o Ronaldo. E a gente foi lá para o bairro Heller.
E vocês tiveram um tempinho aqui naquela pracinha ali das Flores, que chama também? Teve uma salinha ali, não tinha ali? Era o Ronaldo, né?
Era só o Ronaldo. Era na época que ele começou só com publicidade.
É, que a gente separou, né? Já era o Trilha e a gente ficou no
Ronaldo. Só o Ronaldo.
Mimi, chega o microfone um pouquinho mais perto.
Tá certo. E era... Pô, era legal demais. Aquele estúdio ali, pô, ficava
doido. Foi o começo, né? Era tudo muito...
E
os instrumentos que vocês iam trazendo? Teclado.
Rapaz, tu é louco, cara. E outra coisa, a gente gravou ainda em fita, analógico, né?
Foi.
Era aquela fita, eu lembro que o Marcinho até dizia, ei, não vamos gravar no primeiro canal aqui, não, porque cabeçote que tá meio...
Ninguém grava coisa importante dos canais de periferia, não.
É, do segundo pra frente, né?
Ou seja, eram 16 canais. Que na verdade era 14.
Gravava, mas assim, não era um instrumento.
Eu me lembro dessa história aí.
Não, isso aí, até em 24 canais,
a gente fazia os balsos, né? Já lembro que a gente gravava e aí faltava canal, a gente já fazia, né?
É o que chamam de dub mix, né?
Que hoje no Pro Tools tu aperta um botão e faz o balso, né? Mas antigamente você saia copiando, né? A bateria,
tocando.
Saia tocando quatro canais, ele gravava aqui pra outra fita, aí vai. Maria. Lembro demais disso.
Já valendo, né?
Ou saudade, né? Que eu não tenho, né, Marcelo?
não tenho saudade dos Haddad.
Haddad, você lembra? Né? Sempre tinha o Barrichello, né?
E tudo enrolando.
O terceiro e nunca entrava.
E as fitas enrolando, meu amigo. O sofrimento era grande.
E aqueles caras que chegaram no estúdio dos estagiários, que apagam os apagadores, né?
Também tem um apagador profissional.
Rapaz, foi mal. Apaguei aqui, tô fita. Gravar tudo de novo.
Tudo de novo, chamar a galera toda pra gravar.
Cara, tá doido.
Sim, aí tu já falou muito sobre a cena dos músicos daqui, mas.
Na época mais, local, né?
Aí quando você voltou de São Paulo, aí como é que foi pra você começar?
Foi todo um desafio, né? Quando eu cheguei aqui, como eu te falei, a cena que eu conheci, que eu tinha saído, que tava se criando, e aquela cena da galera antes da gente, o pessoal da Massa Feira. Meio que uns tinham saído fora, uns tinham desistido, e tava meio. Então, assim, tava começando essas músicas de entretenimento rolar mesmo. Uhum. E tava começando a tomar a cidade, os bares legais, tipo London, não sei o quê. E os caras investiram em música meio de entretenimento. Então, começou aquelas bandas tocando um rock anos 80, tocando os pop ali e tal. E aí foi que eu comecei a tocar, voltei pra tocar com essa galera. Então, gravei muito lá no Marcelo, praticamente. Pelo menos uma vez por mês, eu tava por lá gravando. O Haroldo me ligou, aí eu lembro que o grande Haroldo Araújo, rapaz, você sabe ler partitura? Meu amigo, se tu me der uns 3 dias antes. Eu resolvo. Aí, não, cara, tem umas coisas pra gente gravar, o Luizinho também. Eu comecei a trabalhar com o Luizinho, com o Haroldo, né? E consequentemente o Cristiano Pinho tava no Rio nessa época, e vinha e voltava, então eu peguei também fazendo uns subs pra ele, né? Isso. Ele me chamava pra fazer umas. Mimi, tem uma coisa pra tu fazer e tal. E aí eu fui pegando, recuperando, né, o terreno. E aí teve ali o Caisbar, né? Começou aquele projeto do lado do Caisbar, que era o projeto, não me lembro agora o nome, ele tinha um bar do lado que era mais autoral. Era o Pontal, né? Pontal de Assembly, exatamente, o Compasso e tal. E que o passo era mais instrumental. Aí eu fui montando também meu trabalho instrumental, né? A cena instrumental também foi fortalecendo. E aí eu comecei cara, na época era bem complicado, assim, porque o cara te ligava, ei, tem um show pra gente fazer tal dia. Aí tu fazia, são 2, 3 ensaios. Aí fazia um show,
um
né?
Um show.
Então, aí, teatro da Insetu, sei lá, um lugar, um teatro, é, da UFC, Zé de Alencar.
Quando era um show grande que valesse a pena, né?
É. Mas... Não, aí, pois é, aí eu entrava nesse mercado e era muito desorganizado, né? Assim, é, não tinha uma logística que eu já tinha visto em São Paulo um pouco. Porque lá em São Paulo, o que aconteceu? Quando eu estava na escola, eu montei logo minha banda na cidade e fiquei tocando, que era a banda dos cearenses. Aí tocando, a gente pegava um sax de lá, um cantor de lá.
Mas tá funcionando já.
Mas isso é assim, bom pra dar mais emoção.
Mas né? Assim, ao vivo tem que ser assim, né?
É,
ao vivo
é. Exatamente.
Quando eu quero chegar e deu um custipio.
Foi bom que ele lembrou de um monte de coisa aqui.
Não é? A gente estava falando antes de cair o USB, é. Que o Mimi fez alguns shows com o Belchior, né? A gente tem aqui um negócio de falar do Belchior, né?
É.
Todo mundo que senta aí fala alguma coisa dele.
Tem uma história.
Eu acho que eu vou fazer depois um apanhado, né?
Eu acho que ele fica, o Bel todo podcast, eu acho que o Bel chega aqui presente, porque todo mundo tem alguma coisa para falar a respeito dele.
Aí você, eu acho que você fez o último show com banda, era o guitarrista, né?
Pois é, a gente...
Fala um monte de cor do Belchior pra gente.
Bom, vamos lá. O Hélio aqui foi um dos responsáveis, né? Pelo meu encontro com o Belchior. Ele tava fazendo uns pocket shows, né, Hélio? Naquela época, com uma banda reduzida. Às vezes não tinha nem bateria, só percussão. Então a gente viajou lá pro Cariri, né? Numa Land Rover, né? Falando de Sardinha, eu, ele, Sardinha e o Walter, se não me engano.
O Walter.
Fomos pra lá e o Héliozão lá. Foi legal. E aí, a partir desse show, a gente fez outras apresentações aqui. Eu acho que teve o Centro de Convenções, teve aqueles ali de aniversário de Fortaleza.
Que ali foi com banda, né?
É, com banda. E esses pockets também eram muito legais, porque integrava mais, né? A gente ficava no hotel. Na época, a gente ainda tinha acesso a ele, né? Aí ia almoçar, tomar um café ali, um papo legal.
Naquele que ele fez com a Melinha, tu tava também, Mimi? Lá.
Tava. A Melinha tava lá em... Fui lá
no Crato.
Tava Crato. Também, tava assim. E aí, daí, a gente teve uma época que ele tava vindo só com a parte de uma banda, né? Pra cá. Aí trazia um batera, um tecladista, e aí entrou eu e o Miguel pra fazer. Aí quando aconteceu aquela mesma coisa. Quando a gente foi ensaiar, eu notei que os caras não estavam muito seguros nas músicas. E agora, a gente conhecia aquelas músicas desde de criança, de ouvir, né? Uhum. Osmose, como é o arranjo? Uhum. Arranjo de, sei lá, Medo de Avião. Eu nunca tinha tocado Medo de Avião com banda, mas eu sabia o arranjo. Então vamos lá, qual é o tom? Sol, pronto, vamos lá. 3, 4, uhum. Os toques Beatles, né?
Uhum.
E aí nisso a gente organizou ali a casa e a gente fez alguns shows, culminou com esse show do. Ali do Pecém, não, na Taíba, se eu não me engano, que foi o festival da Escargo. Então foi um show incrível. Me falaram que até que tinha uma TV de fora que estava gravando e tal. E aí a gente fez aqui também o aniversário, alguma coisa de Fortaleza, e tem aqueles vídeos que um cara veio filmando e tal, e ele apresenta a banda, né?
É.
E aí tava lá eu, o Miguel, Luiz Miguel no baixo, o Tito Freitas... de teclado, o Adriano de bateria e o Márcio Rezende de sax.
O Adriano Azevedo?
Adriano tá de bateria,
Adriano.
O show que eu te falei que veio os dois músicos, a gente fez... Rapaz, eu não lembro exatamente onde é que foi esse show. A gente só fez um desses shows, né? Que foi bem esquisito, assim, porque a galera não tava muito aclimatada com as músicas dele. E aí o Belchior tava naquela época de tocar violão, querer tocar violão, né? Aí puxava
os arranjos,
né? Meio Flamengo, né?
Fazia as acrobacias.
Uns trovador. Aí eu até falei pra ele, Bel, rapaz, pô, tá legal. Calma. Quando a gente conseguiu montar a banda mesmo, oficial, aí eu cheguei pra ele, Bel, tu devia não tocar violão só em algumas músicas, né? Com muito cuidado, né? Pra dizer pra ele, não, porque tu vai ficar mais livre, fazer aqueles karatê e tal. Aí eu, Dom Bibi, legal, isso aí mesmo. E aí a gente conseguiu fazer um show legal com ele.
E aí teve esse do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, como é que foi esse show?
Teve que a gente tava comentando aqui. Companheira dele lá, que tinha umas briguinhas, né, de músicos no coreto, ali de camarim e tal. E ele nem se abalava, né? A gente tava ali no camarim e pau quebrando ali. Conversando, papo maravilhoso, né? E aí depois disso a gente fez uns shows viajando. Eu lembro que eu fui pra Ariquemes, Porto Velho, Aí era eu, Miguel e o Fiore, Newton Fiore, percussionista. Luiz Miguel era só um trio. E aí, cara, a gente chegava no hotel, ninguém via ele, não via no avião, não via no café, não via nada, não tinha passagem de som, eu era meio que Rode. O cara, a menina chegava com o violão, eu passo o violão no Belcão, eu disse, cadê o Rode? Tem Rode? Não, não sou Rode, não, sou músico. Não passava violão de ninguém, não. Mas aí eu passava, né? Era o Belchior, né? Então, ele era gente boa, ele não merecia esse maltrato. E aí a gente fazia show e ele sumia. Ele chegava, a gente tocava e puf, daqui a pouco cara é o cara. Aí o prefeito vinha falar comigo, né? Porque ele tinha que falar com alguém na banda, né? Uhum. Prefeito, sei lá, a gente tocou com o pessoal da maçonaria, chegou os caras lá. Ah, rapaz, cadê o Belchior pra autografar aqui? Pá. Ela estava indo no hotel, né?
Pois é,
e aí foi bem estranho.
Isso aí já é sintomático, né? Já é da história.
Já era. Já ele estava realmente. No, eu lembro que teve a gente chegou na cidade e o produtor lá, um cara muito educado, convidou a gente para ir comer aqueles peixes maravilhosos lá, né? Do Pantanal ali. Aí a gente falou, vamos lá, mas marcou o horário, era um dia antes do show. E aí é nada do cara descer, né? Aí eu ligava lá pro quarto, desviava pro meu o telefone. Aí eu falei, amigo, ó, não vai rolar esse vai peixe rolar. Não, vamos, então vamos, nós, né? Acabamos indo lá.
Que coisa,
né? E aí eu acho que o último show, assim, que ele fez, pelo menos com músico cearense tocando, que eu saiba, assim, com alguma estrutura de banda, foi lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. A gente tocou num teatro para umas 200 pessoas, assim, todo mundo cantando. Eu acho que era uma festa de magistrados, né? Também. E foi bem assim, ele tocou, falou ali com a gente, sumiu. Depois daí eu só vi as notícias no jornal e tal, do sumiço, né?
Que ele tinha sumido. É. Talvez tenha sido o último mesmo, né?
Pois é, eu li depois daqueles, né, saíram alguns livros, né? Tem aquele livro da Cris, né? Fuscaldo. Inclusive a gente até entrevistou ela. É, fizemos um podcast desse com ela, né? E ela cita lá que ele fez alguns shows ali pela fronteira ali do Uruguai, no Rio Grande do Sul. É meio que só violão e alguém acompanhando, né? Parece que ele fez algumas coisas por ali também, depois disso. Mas eu acho que foi uma coisa muito mais reservada, né? Menor e tal.
É incrível, é incrível. Sim, e o... Como é que é com o Fagner, né? Como é que...
Ah, os caras são maravilhosos. Os caras são tudo gente boa.
Você tem que contar os causos, rapaz.
Tem que contar Raimundão, os causos. Raimundão, ele, como ele disse, quando eu quero confusão, eu procuro ele. Eu disse, não, você que me procura. Sou doido para lhe procurar. Né? A gente se encontra de vez em quando para ali no Bar do Vavá, ou algum lugar, ou algum estúdio, né? Fagner, eu acho que ele é, para mim, é um artista completo, assim, do Ceará, né? Uhum. O Ednardo, eu acho que é o grande gênio, é o pesquisador, né? A gente tem outras figuras aqui também de gerações mais recentes, também fazem esse papel, mas o Ednardo, eu acho que ele conseguiu criar uma linguagem, né? Cearense, assim, tal, que a gente considera.
Ele é
bem
próprio, né?
Isso, cearense. Pesquisa, né? Exatamente. É. Ou seja, ele é o que mais fala das coisas.
Representa
aqui, né?
Mais,
Exatamente. Quando você tem um hino nacional. Do Ceará, que é o Terral, né? Que conta tudo e tal, se tem a Longarina e tal. O Raimundo, ele pegou essa onda aí e conseguiu profissionalizar mais, né? Ele é um grande vendedor, né? Ele sabe se vender, ele é um cara que nunca perdeu a qualidade. E aí ele passou por tudo, né? Ele veio lá, levou muita pancada, como ele diz, né? Ali, né? Mas ele já nasceu com Elis Regina ali, né? Ou seja, quem gravou o Fagner, bem novinho, né? A Elis, depois o Roberto Carlos gravou Mucuripe, então o cara já começou grande, né? Isso incomodou bem, muito.
Depois
né?
da P, né? Que é tá aqui, né?
Depois,
ir pra lá e que é uma grande. É uma grande
ele,
surra, viu?
Ele por ser o mais novo, né? Que ele sempre disse que a negada da Racho Livre, né? Essa história aí que ele conta que não convém aqui, mas eu acredito muito nisso. Ele meio que, tipo, já que eu sou o mais novo, eu tenho que gritar mais alto. E aí acabou que ele conseguiu esse espaço maior. O Belchior, que hoje né, virou um ícone e tal, ele teve fase, eu lembro que o Belchior passou anos que ninguém falava em Belchior. Ele fazia um show aqui a cada 3, 4 anos, era um negócio de prefeitura. Ou seja, mas o Belchior não vinha fazer um show aqui no Paulo Sarasate. Pelo menos eu nunca vi.
Não.
Né, num teatro, a gente pagando ingresso. Não, era uma coisa que vinha, entre aspas, chapa branca, né? Uhum. Então, assim, eu, realmente o Fagner ele conseguiu isso, né? Então, assim.
O Fagner teve música na novela e tal. É. Teve uma época de evidência total. Assim, na mídia ele era.
E é corajoso, ele já, né? O bicho já é corajoso. Foi,
corajoso,
peitou muita gente, peitudo, né?
É corajoso, peita, pai, né? Porque eu me lembro assim, que ele chegou com uma proposta assim, de literária, assim, da música dele, assim, era muito assim, ousada, vamos dizer, né? Ousada, de vanguarda e tal, né? E de repente ele abriu, assim, quando encontrou lá com o
Paulo Massadas
e tal. Então ele deu uma.
Comercializou, né? Ficou legal.
Abriu assim para um trabalho comercial, assim.
De qualidade, né?
Com muita qualidade.
Pois é, mas ele se expôs muito, porque a crítica não aceitou aquilo ali.
Na mídia.
Até hoje o pessoal fala isso.
A mídia não aceitou, mas ele teve.
Firmeza, né?
Firmeza, se segurou.
Ali foi uma guinada, né? Uma sobrevivência artística dele. Sim.
Pois
né?
É.
Porque ele acho que saiu da CBS na época, né?
Foi para a ECA, exatamente. E, é o Miguel Plops que lá pegou ele na Unitela, né?
E aí, se ele não chegasse mostrando.
Aqui veio, né?
Né? Ele colocou a faca no dente e gravou logo Deslizes, né?
Ele não queria gravar, né? Aí depois queria, mas não queria, parece que ser carro-chefe, enfim. E hoje a música ele não tem nenhum. Se eu tiver tocado 20 shows com o Fagner, 10, 15, 20, sei lá, sei exatamente quantos, todas as vezes a gente tocou Deslizes, né? É um dos pontos altos, aquele. Ele faz um pupurri das baladas dele, balada meio Beatles, né? As baladas que vem o Revelação, vem. Enfim.
Aí todo mundo canta.
Aí, bicho, todo mundo canta.
Vem abaixo, showzão.
Cara, o Fagner tem uma grande vantagem, assim, que eu acho. Ele é um cara que ele soube conquistar, assim, um mercado dele de show, por exemplo, porque ele faz pouco show porque ele quer, né? A gente sabe disso.
Não, ele recusa.
Ele gosta de trabalhar, né?
Ele recusa. Recusa Réveillon em Copacabana. Exatamente. Tem um ano aí que ele recusou, assim, pô.
Ele consegue. Onde a gente chega, por exemplo, eu já fiz show com o Fagner no interior daqui, mas Nordeste é Nordeste. Mas eu já fui pro interior do Rio Grande do Sul com ele também. Eu acho que a gente foi pra Novo Hamburgo, sei lá. Pô, uns teatrão, puta de um teatro. Eu disse, cara, aqui não vai dar ninguém, né? Eu ficava pensando na passada de som. Ora, meu amigo, era fila lá rodando, sabe? E todo mundo cantando, né? Porque ele começa o show, ele dá dois acordes ali, bora lá, pessoal, e vai, todo mundo canta o show inteiro. Então, isso aí é uma coisa que poucos conseguiram, né? E também tem aquele lance que muita gente critica, por exemplo, se sai um novo artista aí, sei lá, hoje tem o João Gomes, né? Aí o João Gomes já chama ele, né? O pessoal do Avião também já chama. Isso. Ou seja, ele é um ícone e ele é aberto a isso, né? Então, ele gravou com muita gente que... Se a gente fosse ver bem, pô, será que ele deveria ter gravado com, né, com esse tipo de som, esse tipo de música, com calypso, sei lá o quê? Mas enfim, eu acho que ele foga assim, meu amigo. Se tá dando certo assim, vai ser assim. Então ele tá certo.
Ele tá certo. É com mesmo. Certeza. A fórmula quem somos nós, hein, meu amigo?
Quem somos nós, é verdade.
Quem somos nós e a fórmula dele, né, que ele encontrou foi essa, né? E realmente é o nosso maior sucesso daqui.
É verdade.
Né?
Inclusive esse disco aí que ele fez em homenagem ao Belchior é muito bom. Eu escutei, inclusive mandei até uma mensagem para ele. Ele é muito brincalhão, né? Mandei, Raimundo, rapaz, parabéns, o disco está muito bom. Bem anos 70, está meio. Tem umas coisas experimental. Ele, que disco, né? Eu fiz um print da foto esse. Ele, tá. Mas assim, eu acho que ele se reinventa às vezes, né?
Sim.
Tava de repente faltando esse. Eu até falei para ele que essa volta dele com o Robertinho, né? Sim. Tocar depois de tantos anos com o Robertinho, que foi responsável por produzir um dos maiores sucessos dele, né? Isso. Naquela fase antes do estouro ali do Deslize, o Robertinho produziu tudo, né? Praticamente ali e tal. Sim. Então, de repente renova isso aí, né? É legal ter isso aí de volta e tal.
E ficou com aquele som.
Ficou, bem anos 70. Bem anos 70.
Assim que saiu foi ouvir, né?
Bem anos 70, é interessante demais, né?
E vem com a publicidade. Tu faz publicidade, como é que é? Tu gosta de fazer jingle?
Não é minha praia, né? Eu já trabalhei muito pra galera, não vacilo nem tanto, mas muito ali pro Ararena, na época do Arena, eu gravei muito com eles, né? chamava ali para botar aqueles violões, aquelas coisas, né? Uhum. Porque o jingle é uma coisa muito rápida, né? Hoje em dia o mercado de jingle praticamente nem existe, existe, né? É. A gente sabe que o músico não trabalha mais jingle. Quem faz jingle hoje é outra coisa. É meio que um TikTok da música, né? Você sabe disso. É. Então, assim, não tem mais o mercado, a não ser que seja a galera que está nessas grandes produtoras que faz jingle da Coca-Cola e da Copa, da FIFA, da Ambev e tal. Aí outro nível. Para a gente aqui, o que sobrou é muito pouco, né, Marcinho? Você sabe disso, que o mercado da gente é bem complicado.
Inclusive, os institutos aqui que trabalham exclusivamente com jingle, eles estão...
Não tem não mais, tem muita porque produção. De repente tem um moleque ali de 15, 16 anos que pega um som ali no GarageBand e bota uma batidinha que alguém usou e não sei o quê, e bota uma voz...
Por sinal, eu te vi umas coisas aí que...
Ave Maria, tem umas que
É melhor nem falar.
É melhor nem falar.
Tem cada coisa que a gente é obrigado a ouvir.
É verdade. Eu gosto muito de trabalhar... Agora é uma área que eu sempre quis trabalhar muito, que é a área de trilha, né? Trilha sonora. Seja lá de que for, de documentário, de... É coisa institucional,
cê,
né?
Você fez um podcast?
Eu tenho feito de vez em quando isso, algumas coisinhas de umas curtas-metragens, né? De algumas trilhas, inclusive com ela, fiz algumas coisas com ele. E agora eu tô finalizando a da do Nilton Venâncio, né? Que é o documentário dele lá do A, lá do B, falando do pessoal do Ceará e tal. E aí é uma experiência legal, porque aí é outra coisa, né?
Eu dei lá um documentário, né?
É um documentário bacana, ele entrevistou aí horas e horas, né? Pegou todo mundo. Uhum. E vai ser lançado, acho que em janeiro, a gente tá finalizando os detalhes e tal.
Tanta coisa, vai caber no filme, que é muita coisa que ele entrevistou.
Pois é, ele entrevistou muita gente, aí resolveu depois fazer um específico só sobre o pessoal do Ceará, porque ele tava botado lá do A e lá do B, então já tava pegando o pessoal da Massa Feira para cá, e aí, meu amigo, era... Cada um ia falar 2 segundos, 3 segundos, né? Não ia dar tempo, né? Então ele fez um lance bacana, ficou. Eu já vi um preview aí, o trabalho incrível, né? De pesquisa e tal. Ele é campeão, né, o Nilton? Então é uma área que eu gosto. Outra área que eu gosto muito, que eu estava comentando contigo, é que é essa área de produção. Produção de eventos culturais, musicais, né? Principalmente de formação musical, né? Então, é uma área que eu tenho que trabalhar também.
Eu até acho o seguinte, que a gente vê aqueles festivais, né? O festival de 67, aquele que o Chico Buarque apareceu.
Na Record, né?
Na Record, pronto, os festivais da Record. E depois a Globo fez ressurgir ali nos anos 80, né? O festival
NPB
Shell, né? E hoje você não vê mais festival de música inédita, né? Você vê agora The Voice, né? As pessoas cantando clássicos, né?
Exatamente.
Tu não sonha em fazer, não, alguma coisa? Você fez o da Meruoca, não foi? Durante muito tempo.
Cara, o festival, na verdade, é o seguinte. O festival que você está falando aí de canções, ou seja, um concorrendo com o outro... Ele é muito forte no Brasil ainda. Só que ele não está nas capitais. Ele está nos interiores de Minas, do Paraná, de São Paulo, Ilha Solteiro, Tatuí. Aqui a gente teve a Meruoca, eu fiz a direção musical. Na época foi o Vicente Lopes que lançou e depois o Pingo assumiu. Eu acho que eu trabalhei com eles uns 15 anos de festival. Infelizmente esse festival acabou. Era muito legal. Hoje a gente tem esse festival de Fortaleza, né? Tinha o da Assembleia, que eu acho que esse ano não teve. A pandemia também deu uma quebrada. Mas você tem o de Fortaleza, é muito bom a premiação.
Tem o da Juventude que você dirige?
E o Festival da Juventude a gente pensou num modo diferente, né? Que ele é o seguinte, como é voltado muito para a juventude e a gente vendeu a ideia tentando usar os equipamentos da prefeitura, os Cucas, né? Que é um trabalho incrível, né? Aquilo ali realmente é... Pouca gente sabe o que é que acontece lá dentro e E eu tenho essa oportunidade, né? Então, desde 2016, a gente faz esse Festival da Juventude, onde você tem projetos, a gente chama de projetos musicais. Não é um festival de bandas e não é um festival de cantores, né? Cabe tudo. Então, vai desde hip-hop, DJ, banda, instrumental e tal. Então, a gente monta também uma parte formativa. Então, eu levo a Aparecida, o Miqueias... Ricardo Pontes para dar aula, né? A gente cria ali...
Oficinas,
né? Umas oficinas, né? Para os participantes, tem uma carga horária. Inclusive, eles são pontuados pelas aulas. Quem participa tem um percentual de pontuação. Depois a gente monta uns workshops e workshops também de cadeia produtiva. Esse ano teve de música eletrônica, teve do Nilton, né? Com a história da música do Ceará. Teve... que mais? Enfim, a gente monta todo um contexto, né? E aí, finalmente, as apresentações, que são mostras de até meia hora, cada projeto. Então, a final foi agora. Cara, é muita gente boa. E o legal, tudo na periferia. É gente que a gente não vai ver tocando aqui num barzinho aqui na Aldeota.
E o produto disso, Mimi? Hã? E o produto desse...
Pois é, o produto, a gente... É, algumas pessoas já estão se profissionalizando, que vêm dos outros anos, né? E a gente, desde a edição de 2019, eu levei a tutoria também. Então, três produtores, né? Eu levei o Pantico, Rocha, Cláudio Mendes e o Elon para produzir as seis finalistas, né? Então, eles trabalharam. E aí, a gente, como o tempo era muito curto, a gente não conseguiu fazer o que a gente quer fazer no ano que vem, que é fazer um single de cada um, certo? Céu, mas a gente dá um material, toda a apresentação deles é filmada e sai o DVD com a apresentação deles e tal. Eles ganham além do prêmio, a gente já dá uma premiação para quem está entre os 30, né? Então foram 103 inscritos, 30 selecionados, 6 finalistas. Aí ganha o prêmio. Mas também quem vai até o sexto.
É um projeto da prefeitura,
é? Esse projeto é vinculado à Secretaria de Juventude. O Davi Gomes, a gente começou quando ainda era a Coordenadoria de Juventude, né? O projeto foi vendido, o Roberto Cláudio colocou como calendário, né, de festivais de Fortaleza, entrou com uma lei, não lembro agora exatamente. Então a gente tem que fazer. Ficou 2 anos parado por conta da pandemia. Mas aí esse ano a gente voltou bombando, inclusive. Inauguramos 2 parcerias muito legais. A gente trouxe o pessoal do Circo Voador para cá.
Nossa.
Eles ficaram.
Eu vi.
Ficaram 3-4 dias com a gente, conhecendo tudo, ficaram muito impressionados, né, com a estrutura que a gente oferece. E também o pessoal da Virada Cultural de São Paulo, né? A Secretaria de Juventude com a Secretaria de Cultura de São Paulo. Então a gente vai levar o primeiro lugar para ser apresentado no Circo Voador.
Na Virada.
E lá na Virada, né? Mais uma parceria e tal.
Bom,
legal. Como mais um bônus aí, porque tem uma galera boa, cara, é uma galera muito boa, e o interessante é que são jovens de periferia.
Periferia.
Sabe? Então, assim, a gente dá uma estrutura de como, por exemplo, a gente teve o show do Otto, né, no final. Então, assim, o mesmo som de palco que o Otto usou com a banda dele, assim, uma banda de São Paulo, que veio a galera, tinha o Júnior Boca, que é músico cearense, estava tocando, o filho do Gays, o Roberto Gays. E a gente dá para os selecionados. Então eles tocam amplificador, mesa, bug, marcha, não sei o quê. Tudo como tem que ser. A gente coloca road, tech de som, diretor de palco. Eles têm os estúdios.
Tudo como tem que ser.
Tudo como tem que ser. Então, assim, o festival tem um recall muito grande por conta disso. A gente oferece os estúdios da Rede Cuca. São 5 agora, né? Tem os estúdios, os técnicos lá, então eles ensaiam lá, então é toda uma...
Eu sempre achei que esse...
Eu adoraria ter tido isso quando estava
começando. Pois é, olha, pensei nisso também. Pois é, eu sempre achei que essas leis de incentivo fiscal, elas deveriam ser voltadas para isso mesmo, né?
Com certeza.
Para incentivar quem está começando, não quem já tem um nome, que não precisa
que
de...
Que pega o recurso todinho, né? Às vezes traz um nome pega grande, pega 1 milhão, show, tal.
Exatamente.
É milhão na mão, e é 1 milhão na mão desse
Ave Maria, a gente faz 10 festivais desses.
É doido, não
é verdade.
E na mão de um grande não dá para nada, né?
O recurso público, cara, para a cultura é impressionante. Eu estive lá à frente do Belchior, né?
Vamos falar agora sobre
isso.
Pois
é. E você vê que com pouco recurso a gente consegue fazer alguma coisa, né? Dentro do limite ali e tal.
De forma para as pessoas, Belchior é um.
É o Centro Cultural Belchior. Belchior,
que fica na Praia da Sema, no antigo.
É, ali vizinho onde era o antigo Cais Bar, lá a tratoria, né? É um equipamento da prefeitura gerido pelo Instituto Iracema, né?
Tá, como é que começou isso aí? Como é que foi o convite para ti?
Sim, rapaz, foi bem assim, é estranho, né? Porque a minha parte de gestão, ela veio, primeiro, dos festivais, que eu digo que eu era um gestor de direção musical, uma gestão, né? Eu tinha que pegar 30 trabalhos, organizar o doidinho, vai passar som, ensaio tal dia. Amigo, peraí, a gente só tem meia hora tal. Pessoal, vamos lá, né?
Porque lidar
já,
com essas pessoas.
Já, né? É uma gestão. Então, quando a gente montou essa grade do Festival da Juventude, então eu tive que lidar também com várias outras coisas. Orçamento, que aí eu já era um dos proponentes, né? Então eu já tinha que lidar quanto é que tinha de recurso, quem é que eu podia contratar, tal, o que é que tinha lá, o que é que tinha à disposição. É, tinha que fazer milagreiro, né? Você sabe muito bem disso.
Tá, tu tá falando do Santo Contra o Belchior, né?
É, não, tô falando antes. Aí, tá. O doutor Elpidio, né, que é no Epinogueira, que é o secretário de Cultura, eu fiz geralmente eu dirigi muitos shows aqui dos aniversários de Fortaleza, negócio de Réveillon. Geralmente me coloco para fazer uma banda base para acompanhar alguns artistas, né? Então já vim com esse trabalho reconhecido, né? Fazendo isso aí há alguns anos e tal. E aí, de vez em quando eu conversava com ele, ei, rapaz, vamos fazer uma coisa, quero montar tal coisa e tal. E aí um dia ele me ligou, quando ele assumiu, me convidando para fazer a direção do aniversário de Fortaleza, que ia ser online. Né? Naquela época do baldezão da velha, rapaz, todo mundo com medo, meu amigo, tem que ter vacina. Aliás, não tinha vacina, tem que ter teste, enfim, a gente fez, né? E aí teve um show em homenagem ao Belchior, depois e eu não fui chamado, e todo mundo meio que, pô, um mimi que tocou com ele.
Foi aquele
e tal.
Show no Teatro São
foi
José?
Foi no teatro, né? Que foi filmado e tal. Filmado, aí, né? Lá na hora.
Um show frio, sem público, né?
Foi tudo todo muito filmado,
bem,
é.
Tudo muito
foi,
bem tocado muito, e muito tudo. Bem. Mas assim, uma frieza, porque não tinha público.
É, né? É incrível, né? Isso aí.
É melancólico, né?
É, pois é. Mas assim, criou-se um material, né? Aquela galera, aqueles artistas talvez não tinham um material de tanta qualidade. E aí ele me ligou convidando pra. Que o Centro Cultural Belchior estava sendo construído um estúdio de música, estúdio público de música, né? E se eu não toparia levar aquilo ali à frente, tal, eu disse, rapaz, amigo, é mesmo? Bem, vamos lá, mais um desafio, vamos para frente. O que é que eu preciso fazer? Não, vamos conversar.
Sim, então. Mas me diga antes, o que é lá? O que era? O que era para ser? Era um centro cultural?
É, o Centro Cultural Belchior ele foi inaugurado, se eu não me engano, em 2017, na gestão do Evaldo Lima. Foi uma homenagem ao Belchior, então ele no começo, eu lembro que eu fui até, eu toquei na inauguração, era quase que um museu, tinha muita obra de arte do Belchior, e aí eles mantinham ali uma programação musical também. E aí eu acho que um ano depois, o Instituto Iracema começou a gerir, né? Então teve um diretor lá que era o Lenildo antes, e ele que criou, na verdade, o conceito do que seria do que é o Belchior até hoje, né? O Centro Cultural. Porque a família teve problema de tirar o equipamento e eles montaram como se fosse uma instalação com co-obras do Belchior, mas assim, não tem nada do Belchior mesmo lá não, só as imagens e tal. E aí tem umas salas em cima e tinha um auditório grande que eles dividiram no meio para fazer um estúdio, né? Então, quando eu entrei lá, estava nessa fase. O estúdio, a parte física estava sendo finalizada, eu peguei ali o barco meio andando, né? E aí toquei para a gente finalizar, mas assim, tivemos, mas isso aí gestão, você sabe, tem aqueles problemas, pandemia, chuva, a gente finalizou toda o que seria a obra do estúdio, mas não conseguiu inaugurar por conta também, eu peguei o final de um contrato, né? Então os recursos daquele contrato já tinham acabado, foi tempo tendo as prorrogações e tal.
E qual era a finalidade do estúdio? Era gravar os jovens da periferia?
É, a ideia exatamente era ter um estúdio de gravação aberto, né? Por meio de aquele, tem um edital que chama é um mapa cultural aqui, mapa, né? Cultural. De Fortaleza, na prefeitura e no estado tem um mapa cultural, então você se inscreveria pelo mapa cultural, coisa bem informal mesmo, de utilização do estúdio. Quando eu estava no final da minha gestão, a gente foi criar um novo contrato, né? Que ainda não, se eu não me engano, eu não sei se já foi assinado. Não tenho ideia. Então a gente deixou um modelo de uso do Centro Cultural Belchior, como estúdio, inclusive com a rádio. Certo. Que a ideia era o seguinte: que a gente propôs lá? Tem umas aulinhas básicas de violão para a comunidade, porque a comunidade do entorno ali é muito complicada. Então teria umas aulas de música básica, porque também lá não tem um espaço muito grande, não tem muitas salas. E aí a gente montar uma programação do estúdio com tutoria também. Então teriam 6 projetos que seriam inscritos, e aí teriam uns curadores para analisar, né? Então 3 produtores trabalhariam durante 9 meses com esses artistas lá, algumas horas da semana, né? De manhã ou de tarde. Aí teria uma carga horária lá. Essas pessoas seriam contratadas dentro desse contrato, né? Não como funcionária do Centro Cultural. Ia ser um projeto, né? Então era um projeto para 2 anos isso. Então seriam 12 projetos contemplados, fora essas aulas, e a programação que já tem lá, chamada Na Calçada, que tem uns shows ali fora, e outras coisitas, né? Que E eles têm muita parceria com o cinema, a gente fazia com capoeira, aquele projeto que tinha dos cadeirantes ali também, que a praia é acessível, né? A gente todo fazia muita parceria lá. Então, basicamente seria isso, né? A ideia do Eupid é que o Centro Cultural voltasse a ser música, não mais meio que um museu como era antes, né?
Sim.
O que eu achei louvável, então eu briguei muito por isso.
Espero
que ele volte
museu
em breve, né?
O museu seria uma outra ideia, né?
Também, né? Também.
Seria uma outra ideia, mas essa ideia do Centro Cultural
depende
seria
muito do acervo, né? O museu já teve problema.
Eu tive, inclusive, na época eu estava na gestão, eu viajei para conhecer alguns equipamentos em Salvador e em Recife, né? Eu fui no Pasto Frevo. Spockzão lá. Né? Aí é um negócio, aí já é um negócio gerido de uma forma. Secretaria de Turismo, já é muito dinheiro, é outra coisa. Na Bahia também, a Casa da Música, eu tive lá, a Casa do Carnaval, né? E qual foi o outro? Tive na do Casa do Rio Vermelho, que não é de música, né? Do daquele escritor lá, o Jorge Amado. Então, lá, cara, é um negócio que dá, você fica piscando os olhos e é um negócio que funciona muito. Então, as parcerias, inclusive, que a gente queria conversar com a família, né? Para que no Centro Cultural a gente tivesse toda uma essas canequinhas dessas, as camisetas, os livros, né? Então, assim, a gestão fosse compartilhada, né? O que a gente estava tentando, né? Como jurídico lá. E eu espero que o gestor atual consiga, né? Fazer isso aí. Agora. Inclusive, inaugurar o estúdio. E eu estou aqui para ajudar. Quando ele quiser, só me dá um alô.
Que bom. Eu queria aproveitar aqui essa pausa de respiração aí. Para falar aqui com as pessoas que estão sempre com a gente aqui, né? Assistindo. Essa tampinha aí engana bem, é ruim. Nosso amigo Bicuda aí colocou para abrir ali, botou logo. Esse é fera. O Márcio Andrade, amigo da gente aqui, opa, amigo de nós dois.
Um abraço aí.
O Márcio está mandando aqui está mandando aqui fera.
Nossa.
O Fábio Bezerra Beco, que é um amigo nosso.
Sim.
Mora aqui, mas está nos Estados Unidos, está com a filha. Que bom, amigos. Aqui desse frio danado, curtindo esse bom papo. Eugênia Fortes, dá uma boa noite. O legal. Edilson. Estou assistindo vocês aqui do Mulungu. Francisco Edilson.
Do
Mulungu, esse programa é muito bom.
Me espere, vou morar aí, viu, Mulungu? Me espere.
A Aninha Macedo aplaude, a Adriana Medeiros é nossa. Ah, é, né? A Adriana Medeiros é nossa fã, ela assiste toda. Lá de Florianópolis, bacana. Ela assiste. Boa noite aqui de Floripa, né? A Carla Samara Magalhães aplaude aqui também.
Tá aí.
Ela botou assim, a Adriana botou. As noites de terça-feira já estão agendadas, é noite de boa conversa, do maior valor.
Coisa boa. Rapaz, esse nome aí, eu vou dizer, viu? Pegou bom.
Augusto Pimentel coloca muito bom. O Evandi, muito amigo meu, que ligou na hora que o bicho pegou, que desligou, que aí, o som caiu, ele avisou.
O cara é atento, né?
Boa noite, Evandi, obrigado. E tem um cabo aqui do nome complicado. Carl Vandersman.
Esses
caras que tem um nome complicado são tudo amigo do Hélio.
Esse aí tá se preparando para viajar agora, vai. De madrugada está indo para o Rio Grande do Sul assistir lá participar lá de uma confraternização, mas me disse que ia assistir
Não tá perdendo, não.
O maior valor. Então tá, virou okay, freguês.
Legal.
O Noézio, que é um amigo nosso, compositor, diz boa noite, um grande abraço a todos que fazem o programa do maior valor. Do maior valor com bom mesmo. Deus abençoe a todos aí. Henrique Mota de Aguiar. Ficou sem som. Aí na hora que ele botou aqui, ficou sem som, né?
Não tem mais som. Um abraço pro Henricão aí, a gente fina.
O pessoal ficou aplaudindo e tá esperando o som. A Carla Samara Magalhães também botou aqui. Assiste Mendes. Rita Green.
Grande Assis.
Rita Green, Assiste Mendes.
Rita é minha irmã. Essa aí não perde, não.
Carla Samara Magalhães, volta em instantes. Aí o Bicudo botou lá. Voltamos já, realmente já voltamos. Cavalcante Magalhães, Duarte Guerra. Mimi, você é demais.
Aí, rapaz, que bom. Obrigado, meu irmão.
José Adalto Soares Filho está sem áudio, voltou. O Hélio, estamos voltando, né? Ele botou aqui, escreveu. Regina Benevides colocou boa noite, que é irmã do nosso amigo Kildare. Rita Green voltou.
Prazer.
Tem gente que bom que voltou o som. O Edilson Santos botou boa noite. Pessoal aplaudindo. Papo maravilhoso, da Regina Dourado falou. A Carla falou, oi Laís, oi prima e tal, estão conversando aqui. O Márcio Campos, que cantou e tudo,
sim, colocou, sim, valeu,
Marcinho, né?
Conhece demais.
Velho Marcinho.
Um abraço pra ele aí.
É, a Carla Samara Magalhães de Mimi, super talentoso, parabéns. E o Henrique Gugel diz, Mimi, você é o cara.
Aí, meu irmãozinho, Henrique. É. Meu irmão, você é irmão. É. Do, tempo, do tempo da Ovelha Negra, do Sol de Ovelha Negra. Viu?
Eu só te aproveito para pedir para quem não se inscreveu ainda, se inscrever no canal, dar uma força.
Sim,
e aí,
sim,
marcar
compartilhar
demais, apertar o sininho aí e compartilhar também, que nós não temos um papo ainda, não vai terminar agora não, vai demorar um pouquinho, ainda tem muita história.
Tem coisa aqui, é legal.
Pois é, obrigado.
Maravilha. Pessoal. Vamos lá. Pois é, continue. Então,
vamos lá.
Agora eu quero saber as curiosidades, o que é que rolava nos bastidores.
Bora lá, vamos lá. Tem muita coisa legal. Tem...
Os folclores.
Eu, antes disso, eu queria mandar aqui um abraço pro meu grande amigo, grande parceiro, Caio Napoleão, lá do Cantinho, onde lá eu mantenho. Tem um projeto que começou também, mandar um... Aí quero mandar um beijão aqui, porque é o querido Roger Rogério. Isso é, pra mim, é o príncipe da música
aqui, viu, Roger? Me aguarde você aí, vem, que eu tô já batendo aí na sua porta.
Olha o patrimônio, né?
Patrimônio. Esse cara, pra mim, é especialista, né? Eu tive o privilégio de dirigir uma releitura daquele disco dele icônico, que é o Chão Sagrado, né?
Sim.
A gente fez ali, eu tive que escrever aquilo tudo, meu amigo.
É nota,
viu? Trabalho, viu? Areton Salvanini que me salve, né? E aí o Caio Napoleão, é porque eu montei exatamente com o Roger como patrono e com a ajuda do Henrique Baiman, grande designer gráfico aí, e o nosso filmmaker, o Valdo Siqueira.
A gente montou
um projeto chamado Encontros, lá no Cantinho do Frango em 2012. Bem informal. Então o primeiro show foi logo do Roger, né? E de lá pra cá eu me sinto um pouco aí responsável por ter dito, Roger, meu amigo, você tem que cantar de novo. Então hoje todo mundo quer o Roger, né? Ele tá, inclusive o Vitoriano tá produzindo um novo disco dele.
Opa.
Que é um cara da geração massa aí, Vitoriano é incrível, dá um abraço para ele também. Então, esse projeto começou lá, então eu peguei um pouco daquela galera Vitoriano, que tava meio parada. Vitoriano Tutano estava, ele tem vários nomes. O Vitoriano é um cara bacana demais, tem um trabalho autoral muito legal, morou uma época em São Paulo. Foi naquela leva ali do Fernando, né? Do Catatal. E aí, agora tá de novo aqui, tá com o estúdio dele produzindo. Mas o Encontros, voltando ao projeto, né? Que depois virou Encontros, Mimi Rocha Convida.
Uhum.
A gente fazia aos domingos. Ele deu uma pausinha na pandemia. A gente voltou no meu aniversário, em julho. A gente fez meio que um Lulapalooza, Mimi Palooza lá, gente pra caramba, uns 3 horas de som, tem aí até uns videozinhos que dá pra ver. Então assim, aí eu peguei aquela turma, consegui levar o Chico Pio, o Lúcio Ricardo, aqueles caras que eu vi ali ensaiando, né? Então eu tinha curiosidade de produzir um showzinho legal deles, era uma coisa bem informal lá. Geralmente era um pocket, depois eu comecei fazendo sozinho, depois botei o Sardinha como meu parceiro. A gente fez o show, inclusive, do Evaldo Gouveia lá, duas vezes. Foi sucesso absoluto. E aí depois o Sardinha não deu mais certo e eu comecei a fazer com o Erlon.
O Erlon,
isso. Aí foi paraíso, né? Até. Então, esse projeto está fazendo 10 anos. Alô, Caio, quando é que a gente vai fazer aquele show de 10 anos? A gente está esperando. Os patrocinadores fortes.
Tem que fazer, viu?
Pois é, então assim, aí teve de tudo. Mona Gadelha, o Sérgio Sá passou por esse projeto, a gente trouxe Manassés várias vezes. Manassés teve o... Aí a galera mais jovem, o Jonathan Doll, a Naira... Enfim, levei uma galerinha boa lá. Em 10 anos foi uma história boa, né?
O Sérgio Sá foi logo perto da morte, né? Então,
Sérgio Sá, ele fez um show lá, só ele, e aí, acho que uns 2 anos antes dele morrer, e aí ele voltou de novo, aí eu me meti lá, não, eu quero chamar ele, eu te chamei. A gente saiu e fizemos 2 shows, fizemos lá e lá no Ideal. Fizemos um show dele bem legal no Ideal também. E a ideia era gravar um DVD, né? Eu ia produzir esse DVD do Sérgio, e foi uma morte, né, mãe? Prematura demais, de um dia pro outro, assim, do nada.
Foi
a gente acordou com a notícia triste. Mas, fiquei Aí eu fiquei fã do trabalho dele, né? De fui pesquisar mais coisas, que praticamente a gente não sabia muita coisa, né? Bem, né? Sabia nem que ele era cearense. Então, assim,
muita gente, não
sabe. Né? Muita gente nem sabe, né? Então teve esse lado legal de reencontrá-lo e tal. Mas aí, deixa eu ver de curiosidades aqui de show. É. Aí tem muita coisa, né? O Marcelo sabe disso que a gente.
Diz uma coisa.
Os bastidores.
Mas são as lembranças. É. As boas lembranças. Sim. Que nós temos do. Do Alex.
Ah, vixe, aí dá pra escrever um livro. Tá? Chamar o Otto Júnior e o Ana César, a gente faz o livro. Alex, cara, o Alex tem um lance legal. É. Na época do Latim Pó, ele tinha esse bar que era o Ponte para o Céu, que era do Adil Chaves, que tem aquela revista de turismo, né? E aí.
E na época ele teve também os Duques e Barões, era isso?
É, tinha o Duques e Barões, que era na Duque de Caxias. Né? Esse eu nunca toquei, mas
é
Alex, eu
pessoal, Alex, que a gente tá falando é com o Alex Holanda. Alex Holanda. Pra essa geração mais jovem aqui, um dos maiores percussionistas que nós tivemos aqui.
E né? Compositor, né? Bom compositor. Também. É, o Alex, eu lembro do Alex, que já era muito. Aquele jeito dele, né? E aí, nessa época aí, teve um show do Tazo Costa, que era o Wagner Costa, isso, e o Tazo Costa da Massa Feira. E aí eu fui convidado para tocar. Foi a minha primeira gig. Gig, para quem não sabe, é o meu trabalho musical ganhando cachê. Fora do Latim Pop, porque a gente dividia ali o que ganhava que tinha, no bar, né? Deu tanto, divide aí, vamos tomar cerveja e acabou. E aí, esse primeiro show a gente foi ensaiar, Tazo Costa, o Rabai na bateria e o Ney no baixo, Vasconcelos e o Alex de percussão. Cara, já foi incrível. O Alex já era o diretorzão. Ah, bicho! E aí já dando carão, né? Já deu cachê, esse cara não vai pagar, não sei o que.
Chegava já.
E aí foi legal pra caramba esse show aí, foi muito bom. E aí, depois eu perdi mais contato com ele. Quando ele voltou aqui, ele foi morar no Rio, tocou com muita gente lá, né? E tal.
Foi, tocou com muita gente.
Quando ele voltou pra cá, foi quando ele lançou aqueles discos, né, dele, os discos solo dele, que inclusive são excelentes. E aí a gente foi fazer um show lá, ali na Praia do Futuro, no Subindo ao Céu, acho, não sei se ainda era aquele nome. E aí ele me botou na banda lá e aí aconteceu a mesma coisa. Era uma banda enorme, super desorganizada. Ó, bicho, faz isso aqui, pá, pá, pá. Os metais, né?
O menino foi organizado.
As latas, aí eu fui dar uma organizada, levei uns carão dele, depois ele viu que. Ô, bicho, organiza isso aí, velho. Eu não vou pro ensaio, não. Tô ensaiando. Eu chego lá pra tocar. E aí, pô, tem milhares de histórias boas dele, não é? Saudoso, querido.
Esse bar que você falou, Duques e Barões, é exatamente na Duque de Caxias com o Balão de Estúdio, né?
Não, mas com o Ali Balão Rio Branco.
Balão Rio Branco, né? É tudo que eu tocou, não, porque os Amarocados tocavam lá.
Pois é, mas foi na geração antes de eu entrar. Eu sou do Mark II, geração
na primeira encarnação.
Primeira encarnação, eu acho que era o.
Aí depois teve o Ponte para o Céu, né?
Ponte para o Céu, é isso que eu toquei bastante lá. Eu acho que o Latim Pó fez dois ou três shows lá. E era muito legal.
Ponte para o Céu era muito.
Teve shows incríveis lá, né? Da galera. Eu vi, eu acho que um show da Tete muito bom lá com uma banda com metal.
Tá com muito tempo que a Tete não faz, né?
Eu sou louco para convidar ela pro projeto Encontros, né? Inclusive eu queria. Tô com uma ideia aí, vamos ver se dá certo. É pegar a ideia de disco, discografia, não sei como é que seria o nome, mas é pegar alguns discos daqui, por exemplo, o Equatorial da Teste, que é um clássico, né?
Sim.
E fazer uma releitura dele, né? Ela e convidar algumas cantoras, os cantores e tal.
Legal.
A ideia de fazer aquele da Melinha também, aquele primeiro dela, né? O Flor da Paisagem, bom pra caramba.
Pois é, faça logo.
Aí tem Cirino, né? Foi fazer logo, né?
Faça logo.
Fazer logo. Alô? Alô, Coca-Cola? Pois é, mas aí.
Patrocinista também atrás.
Patrocinista também.
Então, tamo junto, né? É nóis. Mas assim, gente, o legal assim, dessa história, porque o pessoal me pergunta muito. Uma vez eu lembro que teve uma postagem, na época começou o negócio de Facebook, elas conversam, né?
Isso.
Elas,
o início, né, do Facebook,
né? As brigas. A gente era feliz e não sabia, né? O Orkut era só elogio, né? E aí o cara, rapaz, como é que eu faço para pegar essas tuas gigs, né? O cara voltou lá, eu falei, rapaz, amigo, não sei, né? Vamos lá, posso enumerar aqui algumas coisas e tal. Ser profissional, né? Ter um bom equipamento. Saber tocar o que você foi chamado, né? Não, não me chamo para uma gig de samba, chorinho, uma coisa que é muito dedicada, já não é minha praia, eu já nem vou, né? Então, Você saber onde é que você pode pisar e tal. Sim. Levar um negócio a sério e tal. E outra coisa, esse meio de campo que eu acho que eu fiz desde os 12, 13 anos, de assistir os shows, até hoje eu vou, né? A gente vai muito pros bares ver show da galera mais jovem, tocando a banda.
É, isso é legal, Mi, porque eu vejo que você está acompanhando esse movimento todo desde cedo.
É.
Transversalmente, vindo de lá para cá, fazendo uma ligação, um ponto de ligação da pessoal antigo.
Isso.
Entre aspas, né?
Que é, isso.
E o pessoal.
O pessoal veio antes, vamos dizer assim.
Veio antes, o pessoal mais experiente, né?
É.
E a galera jovem aí nos Cucas, nos festivais da
prefeitura,
né? Então é muito legal. Tá antenado.
Eu toquei com a menina que foi pro The Voice, né? O menino, na verdade, o Rafael Amora.
Sim.
Pô, cara, 15 anos, né? Então eu fiz dois ou foi três shows junto da programação do festival. Pô, um super talento. Então tu vê aquela turma ali. Que é meio que é incrível que hoje tem tanto conhecimento à disposição, né? No YouTube, tudo na internet é um mundo. Mas eles vivem um mundo assim muito limitado de uma coisa que eles estão vivendo naquele momento daquilo ali agora, né?
Uhum,
Às vezes você fala, tu viu aquela música lá, sei lá, a gente tava querendo botar umas músicas do Ceará, meio pop. Eu lembrei daquela do Pepeu com Eu Também Quero Beijar, que é com o Moraes Moreira e com o Fausto, né?
Uhum.
Aí, eu não conhecia essa música, de quem é? É daqui, que legal, pô, eu quero ouvir mais coisa dessa.
É porque é tanta informação que eles têm, tanta informação, né? Que chega a hora que eles vão para outros caminhos, né? E
cara escuta mais. A Mona Gadelha, que é minha parceira querida,
esteve
também
aqui com a gente.
E ela, ela também bate muito e diz: gente, vocês têm que construir repertório. E para construir repertório tem que conhecer o que foi feito. Sabe? Então não adianta ver o que é que a Dua Lipa tá fazendo, é massa. O que é que, né, a galera aí, o Pablo Vittar, enfim, essa galera mais jovem tá fazendo, o João Gomes e tal, mas vê também o que é que foi feito antes, né? Como é que o cara chegou nisso, né? Hoje em dia você vê, né, que você gravou muito isso na época daquele forró, que hoje é chamado das antigas, né? Do Mastruzzo. Pô, aquelas músicas têm altos clássicos ali.
Hoje são clássicos.
Né? Hoje são clássicos. A galera ainda às vezes nem conhece.
Naquele tempo era criticado. Era muito criticado. Né? Hoje muito é clássico.
Mas sempre foi muito bem feito, cara. Eu convivi muito ali naqueles estúdios, né? Na época. E a gente fazia as dobradinhas. Eu tocava com o Valdões, estava se lançando cantor na época. E tinha muito aquele preconceito. Ixi, rapaz, cara, negócio aí e tal. Mas sempre foi muito bem feito, tanto que é duradouro, né?
Mas o Valdões é outra conversa, né?
Outra conversa. Tem muita história também, né? Outro cara massa.
Qualidade lá em
qualidade.
Cima.
Qualidade, o Valdões é. Pô, ele soube virar um
grande músico.
Um artista, né? Ele já era um grande músico, né? E virou ele também é um cara que tem chega, né? Onde ele vai, ele chega.
Fora tudo.
Ele
pessoa
sobra como músico, como gente,
como tudo.
Ele tem que mandar logo cara. Uma carrada de abraço pra ele.
Esse é queridão. Ele tá convidado, já tá convidado.
Mas aí tem história boa demais. Pô, a gente tocou muito junto, era divertido demais, na época ali do Zé Pequeno, do Zé Bombeiro. Seu Domingos, né? Eu tive a oportunidade de tocar com o Dominguinhos, através do Valdões. Eu sou gratíssimo, porque ali também foi outras aulas,
escola,
viu, meu amigo?
A escola,
a barba cresce, viu?
A barba cresce é bom.
Ali não tem negócio de ensaio e que tom é esse, que nada, não. Tem que chegar e fazer na hora. Se não fizer, dá logo uma olhada ali.
Seu Domingos
ali era.
Eu lembro que eu gravei algumas vezes ele lá no estúdio e ele chegava com aquela calma dele,
total.
Não soltava sanfona nem um instante.
Chegava
na cozinha, pegava a cadeira.
Para não.
Ninguém e tal, assim, e pai, aqui tocando, bem baixinho aqui.
É uma extensão do corpo.
Total.
Extensão do corpo. É como se fosse.
Não existia ele sem o instrumento.
Eu lembro que uma vez a gente foi fazer uma gravação, não sei se foi o Haroldo, foi o Luizinho, fui lá no estúdio do Adeus. Aí tinha um negócio pra que isso, né? Que eu entendi, um arranjo lá e tal, mas tinha uma música lá, não lembro exatamente quem era. E eu tava na banda base, a gente fazendo a base lá pro Dominguinhos e chegava a fazer essa sanfona. A melodia lá, ele, rapaz, o cara tocou lá duas vezes a melodia, bicho.
É desse jeito.
Ele, vamos gravar.
Desse jeito.
Já gravou outra coisa, muito mais bonita. Aí o cara olhou assim, pô, tá bom demais. É isso aí mesmo.
Ele passava a música uma vez, cara. Na segunda vamos gravar. Impressionante. Ele nunca ouviu uma música, bicho. Era convidado.
E aí ele ia, aí que eu lembro também, a gente chamou ele para gravar com a Aparecida Silvino, um negócio que eu estava produzindo. Foi a mesma história. Ele chegou lá. Aí eu também, como é que vai ser isso aqui, essa cifra, negócio, uns acordes ali e tal. A gente soltou o playback, ele ouviu e botou para gravar. Aí foi lá. Eu mesmo grava tudo, a passar, o teste do som, grava tudo, que tiver. Aí depois a gente foi perguntar, e aí, Dominguinhos, hein, como é que faz aí? O pessoal da produção era o meu amigo, o Helder, né? Nosso Helder Lima, né? O Helderzinho tá na produção. E aí eu disse, Helder, falar com ele aqui pra saber quanto é esse cachê dele. Aí ele disse assim, rapaz, se eu cobrar, você não vai poder pagar. Então não cobre, não. Melhor não cobrar, não. Aí tem essas bondades, né?
O Dominguinhos, uma vez, né? A gente tava no estúdio do Ronaldo, na trilha sonora, né? O Ronaldo tá assistindo a gente.
Ah, essa é aí, fera.
Aí ele chegou lá.
Papai.
Aí ele chegou lá no estúdio, sabe? Aí tinha dois puffs vermelhos, e entre os dois puffs tinha uma mesinha vermelha.
Sim.
Só que a mesinha não aguentava o peso de uma pessoa, né? E ele sentou logo nela, né?
Eita,
aí ele entrou. Sabe? E tinha uma estrutura na mesinha de ferro, né? Que ele ficou entalado dentro da ferro. Aí a gente foi tirar o Dominguinho lá de dentro, sabe? Tudo. Aí ele saiu, morto de vergonha,
com
né?
Com certeza.
Aí gravou lá e tudo, a conversa vai. Quando ele foi embora, ele fez uma pergunta pro Ronaldo. Quanto eu te devo da mesinha?
Olha aí, cara, que massa, né?
Aí esse rapaz, tu é doido, rapaz, a gente tá com um monte de vergonha de ti aqui, achando que tu vai processar o estúdio. Que...
tu quer pagar?
Não, ainda quer pagar mesmo. Aí a gente chamou um táxi pra ele, sabe? Sim. Aí quando o táxi parou lá fora e viu que era o Dominguinho, o motorista ficou louco.
Ave, mãe, imagina.
Abriu lá o porta-mala para botar a sanfona, o sorriso aqui. É emocionante. A história do Dominguinhos é carismático demais.
Querido demais, né?
Querido demais. O Hélio pegou muita coisa com ele, né, Hélio?
Graças a Deus eu tive o merecimento de conviver algumas vezes com ele. É uma pessoa especialíssima, assim, a humildade daquele homem. Eu não conheço uma outra pessoa na Terra com a humildade do Dominguinhos, sendo do tamanho que ele era. Tamanho que ele é, eu não conheço, não me lembro de ter conhecido uma outra pessoa da humildade do Dominguinhos.
Eu vivi uma situação com ele. É legal, a gente fez umas viagens, ele só andava de carro, né? Tinha um negócio de avião. Aí só que ele comprava eram os carrão, né? Na época daqueles, sei lá, uns
F1000,
só os Pajeiros, sei lá, uns carros grandes.
Esses carros grandes.
Ele trocava
que tem essas
sempre, porque como ele viajava muito, era sempre um carro bem novo, né? E aí viajando, pô, a gente viajou pra caramba. Aí paramos numa cidade, aquele sanfoneiro da cidade leva pra casa, né? Chega lá o prefeito, ah, rapaz, isso aqui o hotel vai ficar no hotel. A gente chegou no hotelzinho meio sarapatel, né? Aí ele olhou assim, a gente olhou. Aí o prefeito, rapaz, não, você vai ficar lá no meu sítio, aqui, é 2 quilômetros daqui. Deixa o menino aí da banda, você vai ficar lá, que lado é melhor, estrutura ele. Ah, meus meninos não abandonam, não. Ou vai todo mundo. Aí a gente foi pra lá, vai com o
essas coisas dele viajar, de só viajar de carro. Ele saía, você tinha um show, tava fazendo um show no Rio Grande do Sul. Tinha que fazer um show aqui no Ceará, não tem problema, não. Só dá o tempo de chegar.
Sincronizava, né, cara?
E aí tinha umas histórias engraçadas dele, dessa coisa de viajar de avião, do medo dele de viajar de avião. Que o pessoal tentando convencê-lo de que viajar de avião era o transporte seguro. Dominguinhos, mas é o transporte mais seguro que tem. Ele disse, o problema é que o avião sobe, mas os mecânicos ficam tudo embaixo. Mas Dominguinhos, você viajar de carro, viajar nessas estradas, cheio de buraco e tal. Mas quando o avião sobe, o buraco acompanha. Vai pro avião, o buraco vai junto.
É verdade. É incrível. Eu lembro uma vez a gente tava no Fine, teve um evento lá no Castelão, não sei o que era, um negócio no Castelão. Aí, tocando lá, eu tava na banda lá e o Fine foi dar uma canja. Aí pegou a guitarra, pegou a minha guitarra, né? Um negócio longe, porque ele ali, eu aqui atrás. Aí não tinha violão, pegou a minha guitarra. E aquelas guitarras Ibanez com Floyd Rose, que ele tem umas alavancas, né? É, na isso, época, isso. Que desafia, qualquer coisa desafia, né? É. Ah, eu dei um dólar. Brum, já o Domingos olhou assim. Rapaz, essa guitarra tá desafinada. Já bem, tava afinada. Aí cheguei lá, não, deixa eu ver aqui para afinar e então. Tal. Aí dei de novo, aí, agora tá. Eu disse, não, rapaz, porque a mão, às vezes o cara bate ali e tal, né? Fica meio que. Mas tinha uma orelha, cara. Ele contou uma história que uma vez a gente não pôde tocar, que a banda nessa época que tocava com o Valdões era eu, o Luizinho e o Haroldo. Era o trio. Aí tinha o Valmir no teclado, grande Valmir, sanfoneiro, um pianista, ele. Gente finíssima. Yeah. E aí tinha o trio Desabum, né? O Zé Pequeno, e tinha outro menino lá no Triângulo e tal. E aí o rapaz, esqueci a história aqui. Fui longe e não voltei, né? Não, lembrei. Aí a gente teve um show que a gente tinha algum projeto, que a gente tocava, eu, o Luizinho, o Haroldo, a gente não pôde tocar com o Valdones. E aí ele armou uma banda lá pra tocar e tal. E o Dominguinhos estava junto. Aí quando foi na semana, o Valdones me liga. Ei, bicho, pelo amor de Deus, eu tenho dois shows aí pra fazer fim de semana. Vocês vão poder, né? Aí a gente, vai dar certo. Liguei lá pra galera. Ah, vai dar certo. Aí quando chegou lá, ele, rapaz, Dominguinhos, conta aí como é que foi lá o ensaio com a banda. Aí o Dominguinhos, rapaz, aquele baixista lá começou a tocar. Aí, meu filho, peraí, já tocando aí tudo. Tá afinando. Rapaz, Mimil, era o cara tocando e eu afinando o baixo dele. Rapaz, quer dizer que foi um sofrimento? Foi, graças a Deus vocês voltaram. Coisa boa.
Os sonhos do futuro aí. O que é que você não fez ainda que você quer fazer? O que é?
Ah, muita coisa, mas o meu disco novo, por exemplo, né?
Musicalmente. Você tem dois discos, né?
Eu tenho um disco e um disco ao vivo, que é praticamente o repertório. Que eu fiz o DVD de lançamento e acabei gravando, né? Aí botei, acho que umas duas músicas novas, mas eu tô com material aí bom. É o Bom de Ouvir, o disco Bom de Ouvir, aí depois Bom de Ouvir ao vivo. Bem criativo, né? O Bom de Ouvir foi interessante porque. Ai, rapaz, eu vou afastar aqui, daqui a pouco eu quebro essas coisas. Foi interessante porque eu estava produzindo um disco do Calil Gibran, que é um cara muito talentoso lá do Cariri. Aliás, do Cariri não, do Limoeiro. E ele falava, cara, tu não tem um disco, bicho. Como é que pode? Aí eu disse, pô, não é.
O Calil agora é Calil Gok.
Exatamente. Aí
trocou a.
Eu sei que ele fez, rapaz, mostra umas músicas tuas. Eu comecei a mostrar uma demo. Ele, não, bicho, pelo amor de Deus, tu vai ter que gravar um disco. Eu disse, não, mas não tenho música, não. Eu não leio mais da minha música, não. Eu tenho umas duas ou três aqui e tal. Não, bicho, vai achar e tal. Aí nisso eu fui gravando o disco do Calil. E aí nas horas vagas ali, um amigo meu me deu um violão de presente, eu deixei no quarto. A gente nunca tem. Negócio de pegar a guitarra, ligar, não sei o que, no estúdio, tudo é com a preguiça, né? Você só vai pro estúdio para trabalhar. Aí, botei o violão do lado no estúdio, aquele lá, que tá na sala agora de casa. Aí ficava ali e tal, pintava uma ideia, eu pegava o celular ali, buf, ideiazinha boa e tal. Nisso aí eu tinha metade do disco e metade eu fiz assim, tipo uma semana, né, ali na cama, né, as ideias e tal. Aí fui Ronaldão. Ronaldão, eu encontrei com o Ronaldão aí, rapaz, tô gravando meu disco, Ronaldo. Cara. Aí a gente se encontrou num show do Pet, né? Pet Metheny, lá na Bahia. Aí eu sou fã demais, né? Do trabalho dele. Claro. E aí eu queria fazer um disco que não fosse pra guitarrista. Eu disse guitarrista porque guitarrista ouvi, né? Aí esse cara foi um solo lascado, aí, escala.
Sim.
Penta, não sei o que lá, né? Penta erótica, né? Como assim, né? E aí eu queria um negócio mais melódico e tal, não queria aquele negócio de virtuoso aí. E eu conversando com o Ronaldo, ele, cara, tem o cara que é um primo meu que tocou com o Pet e tá morando em Recife de novo.
Nando Lauria.
Que é o Nando Lauria. Aí eu disse, cara, eu tenho um disco desse cara, é teu primo, não acredito não. Bicho, me dá o telefone desse cara. Porque a música que eu acho que vai ser a carro-chefe, né? É uma música que eu queria ter um vocal, pensei em chamar o Davi Duarte e tal, sei lá, alguém assim. Mas esse cara aí se encaixaria. Aí depois ele me deu, fui gravar em Recife, aí gravei com ele lá e aproveitei e gravei o Spock também, né? Aí o Nando fez uns vocais lá, porra, aí foi a música Bom de Ouvir, né? Quando a gente botou lá, o cara, rapaz. Aí foi interessante. Aí o Manassés, eu tinha feito uma música pro Manassés, né? Aí convidei o Cristiano para gravar a música. Aí botou aqueles slides. Aí o Cristiano deitou e rolou, né? Aquela onda dele e tal. Então, homenageei meus heróis aí e tal. Fiz uma música pro Pet, né? Ela chamada Baião, para Lyle Pet, o Lyle Mace, que infelizmente nos deixou. E aí no show lá eu consegui. Aí nem tinha saído o disco, eu dei uma pendrive lá pro tag de som e tal. Aí, Nando, dá um toque lá pro cara, né? Vou ouvir lá e tal. Uhum. Nem sei se ele ouviu, mas assim, foi um disco que. E foi muito assim, da galera cobrando, né? E acho que muita gente se surpreendeu depois, porque achou que o Mimi vai botar pra moer aí, né? Tem pouco solo, né? Quase não tem solo, é mais melódico e tal. Mas eu tô indo nessa linha, sabe? Esse que eu tô preparando agora, tem que começar a gravar, né? Porque a gente vai gravando tudo dos outros, mesmo nosso, né? Tá tudo no iPhone, se eu perder o iPhone...
A casa de Ferreiro, né?
Exatamente. Também tá nessa linha mais melódica e tal. Aí estão me estimulando a cantar alguma coisa.
Olha, opa.
Pois é. Olha, mas eu não sei, não. Fazer pelo menos um vocalzinho, né?
Tem que fazer.
Um vocal. Aí a ideia é essa de levar alguns projetos. Por exemplo, eu sou louco para produzir um disco do Chico Pio. É um cara que eu acho que ele era para ter ido, né? O Chico era para estar entre os três, os quatro, né? Eu acho que o Chico Pio ele tinha uma voz ali. Naquela turma, ele era um pouco mais novo do que eles, mas assim, ele tava no meio ali com um trabalho que era pop, né? Legal. Então ainda quero fazer alguma coisa. O Roger também é um cara que eu quero também produzir alguma coisa dele, juntar com essa turminha mais jovem também. E aí ver o dessa turma mais nova aí, o que é que dá pra gente fazer alguma parceria também. Né, do festival.
O caso do Chico Pio foi mais uma falta de uma administração da carreira, né?
Total.
Né?
Total.
Não foi o Fagner Belchior e o Adinato souberam fazer, né?
Teve assim, cara, tem muitas histórias, né? Enquanto os caras acordavam cedinho pra ir pra gravadora, a filha do Chico tava nas vibes, né?
Então, não tava preocupado, não.
Não tava muito preocupado. Mas assim, eu acho tem um jeito, né, de ser, mas ele tem música gravada por
merece algum pelo artista. Menos o registro, né?
Merece. Ele tem, inclusive, um disco que eu toquei também, gravei, que é um que o Manassés produziu, muito bom, que é o Beira do Mundo, é um disco que eu acho um dos melhores dos anos 90 aqui, é um disco incrível. Mas é isso aí. Aí vamos ver o que é que vem aí pela frente, né?
Rapaz, Regiane Dourado coloca: Mimi, cadê a Carmina Burana na guitarra?
Ah, minha amiga Regiane, gente boa, rapaz. Um abraço pra ela. Pois ela, toda vida que eu tô tocando, ela pediu, eu e o Elon, desafio de tocar o Carmina Burana, vamos fazer o arranjo, viu? Quem sabe entra no disco, né?
Inclusive, ela elogia aqui o trabalho de iniciativa. Muito bem-vindo a este canal. Vocês estão de parabéns. Que venham mais pérolas de nossa arte musical. Opa, beleza.
Bom demais, isso é bom demais. Rapaz, se dei maior valor ao maior valor, né?
Legal. Tem mais outra coisa aqui. Quem falou? Cadê? Sim, o Douglas, que é nosso técnico de som, tá em casa, tá adoentado.
Ah, Douglas.
Tá, o Douglas, nossa. É gente boa demais, tá. Boa noite, pena não estar aí, né? Tá todo dia naquele cantinho ali.
Pronto.
O Jorge Hélio Santos, podcast de excelente nível. Vida longa, um bom valor. E aos que o fazem, abraço.
O Jorge é que é professor, né?
Não, meu filho.
Meu filho, porque tinha um Jorge Hélio que era professor,
mas,
né?
Mas sim, o Jorge Hélio aí tá lá em Brasília. Ah, aí agora
acho que eu até estudei com
ele. Tem até a ver, né? Tem até a ver com o filho, né?
O Jorge. O Jorge tem. Eu sou amigo do Jorge Hélio.
Sim.
Do professor, da época de juventude, da adolescência. E a gente era muito amigo. Quando meu filho nasceu, eu coloquei o nome dele de Jorge Hélio. Não é por causa de mim, não. Não é porque o meu nome é Hélio, não. Coloquei em homenagem a ele.
Ah, que legal.
Eu pensei que era homenagem à tia. Teu nome, Jorge Hélio, tá por causa do Hélio, né? Mas não, foi eu. Coincidentemente, era o mesmo nome, né?
E ele foi meu professor no colégio Nossa Senhora das Graças.
Era no Gel, né? Não?
Nossa Senhora das Graças.
Ah,
ele me ensinou inglês e história do Brasil.
O bicho era bom, interessante. O Hélio aqui estava na época, na hora que deu o panezinho aí rápido, lembrando da Flávia Venceslau, né?
Sim.
Mandar aqui um abraço para ela. Aí aquela coisa que tu perguntou como é que eu cheguei nesses artistas, tá? Por exemplo, a Flávia Venceslau, eu lembro que tu lembrou dessa história dela ter ido na tua casa, lá, né? Você levando no estúdio. E eu lembrei agora que no primeiro festival da Meruoca, a gente fez quase em cima de um caminhão ali, não tinha ainda nada, a cidade era, tinha quase nada ainda. O festival até contribuiu para o crescimento da cidade. E a Flávia fez um show, só ela e uma moça tocando percussão. Né? Aí tocou umas músicas dela. E aí, pouco tempo depois, através do Humberto Pinho, eu produzi um disco dela. E até hoje eu viajo, vez por outra viajo com ela, Brasil afora.
Bertinho, aí, um abraço para o nosso amigo Humberto
Pinho. Grande, Humberto Pinho, isso aí
figura.
É outro príncipe, né?
É, sim.
Maravilhoso. Ele está classificado, Bertinho, aí pro festival lá da Redonda, é? Do Joaquim Ernesto.
Sim, vai ter festival.
Vai ter agora, né? É nesse fim de semana. Fazer logo um merchan, viu? Viu? Com o pai de Kim, né? Sim. Pai de Kim, mestre Kim.
Ernesto,
Mas vai ser lá e o Humberto tá com a música com o Assis, parceria com o Assis Mendes, que tava assistindo a gente aí. Você vê que a onda do festival é interessante, né, cara?
Eu acho que devia ser mais divulgado, sabe? Devia ser mais divulgado. Eu, por exemplo, não sabia do
Esse festival, eu acho que ele tava com inscrições abertas desde setembro, e aí prorrogaram
agora.
E vai ser agora esse fim de semana agora. Tava doido para ir, mas não vou poder.
Mas festival é sempre assim. Festival é muito raro um festival que tem assim uma ampla divulgação. Na verdade, infelizmente, a realidade nua e crua.
É verdade.
Quando acontecem esses festivais, eles acontecem, por exemplo, o poder público vai cumprir. Pronto, tem ali um festival, um projeto, vai ser cumprido aquele projeto, só para ser cumprido, então pronto, foi cumprido. Mas não tem por trás assim, um objetivo assim, de fazer aquilo ali se tornar público.
Continuidade, né?
De dar, qual é o objetivo disso aqui? É dar oportunidade para as pessoas, para a juventude, para os artistas poderem ter um palco para mostrar o seu trabalho. Não tem esse pensamento ainda. Tem de onde? Tem de um diretor, de um produtor, de um gestor que está ali vestindo a camisa junto com os artistas? Tem isso aí. Mas quem tem condição de meter a mão no bolso assim, para dizer, olha, tem que ter um investimento para que isso aqui se torne público e que a gente leve plateia para assistir. Vamos embora fazer uma campanha dentro das escolas, levar as escolas para formar uma plateia. Vamos embora fazer isso aqui chegar nas pessoas que consomem esse tipo de música. Não tem. Então, aí, ó, nós quatro aqui, pessoas do meio, desse ambiente, que a gente não quer, a informação não chega para a gente de uma maneira assim clara. Né?
É verdade.
Então precisa mudar isso. Né?
Hoje em dia também tá rolando também aqui. Há uma confiança meio falsa de que só a rede social vai bombar isso. Né? Então, assim, a gente sabe que a mídia tradicional ainda ela é forte. Então, se você vai fazer um show aqui, digamos, ali na Beira-Mar, no Aterro, sei lá, algum lugar desse, e você não bota na TV ou na rádio, saindo direto, que é a mídia tradicional, no jornal, sai uma manchete boa, se confiar ali que os amigos vão ver, é complicado, né? Então, isso aí talvez é uma coisa, por exemplo, você falando dos festivais, e eu vi, muita gente viu ali o festival do Camusim, né?
Sim.
Tinha aquele festival, a cidade durante anos, o turismo que rolava era durante o festival de Camusim. A gente vê Guaramiranga, o que cresceu com o festival de jazz e blues, cara.
Cresceu muito.
A Meruoca eu te falo porque eu tive lá durante 15 anos. A gente chega lá de dar 6 horas da tarde, tu quiser tomar uma Coca-Cola, nem cerveja, queria tomar uma Coca-Cola, não tinha uma bodega aberta. Não tinha mais nada. Porque a cidade não tinha demanda, né?
É.
Então, chegou a ter uma praça grande, campo de futebol. Pô, o Belchior fechou lá, 14 bis, levou N shows lá, né?
Mas eu fiz, trabalhei com o Rosenberg Cariri. Você não estava naquele show com o Bel que nós fizemos? Lá no aquele Festival Internacional de Trovadores e Repentistas.
Foi.
Kixadai, Kixaramubim. Rapaz, aquele negócio, aquele trabalho, aquilo estava crescendo.
Toquei com o Edinaldo lá também.
Pois é, estava crescendo. Foi Elomar, Belchior, Fausto, não lembro se o Fausto foi também.
O Fausto fez um show lá, velho.
Eu acho que aquela Fausto que fez tá também.
Disco, tá,
pois é.
Show.
Eu acho que foi que ele
foi,
fez.
Teve a Melinha, toquei com a Melinha lá também.
Rapaz, que, né, por que, é que essas coisas não seguem adiante, rapaz? Porque é isso aí que a gente vai formar, é isso aí que a gente vai conscientizar as pessoas.
É,
né? Abrir, ampliar a consciência das pessoas.
Eu vejo a continuidade, trabalhos. Por exemplo, quando eu estava em São Paulo, eu participei de um festival, que inclusive é lá em Ilha Solteira, né? É, onde tem aquela hidrelétrica que era a maior da época lá.
Sim.
Depois de Itaipu. Cidadezinha, cara, não tem nada, era casa de madeira pequena. Hoje eu tenho um grande amigo meu lá, vou até mandar um abraço, Fernando Tangerino, que ele vem muito aqui ao Ceará, amigo do Titico, Bossa Nova. Ele mexe com um negócio de agro, negócio de
agrônomo.
Ele é agrônomo com um negócio de hidráulica, né? Coisa de irrigação, essa parada toda. E lá, cara, o festival é incrível. Todo ano tem esse festival. Ou seja, eu estive em São Paulo em 88 nesse festival, ou seja, 30 anos, né? Sei lá. O festival continuou fortíssimo lá, sabe?
Então, Ilha Solteira.
Esse festival é grande, lembra? Aquele festival de Poços de Caldas. Aí tem lá do Rio Grande do Sul, né? O de Tatuí também, um festival muito bom. Uhum. Então, assim, aqui aquele da Meruoca não tem sentido ter acabado aquele festival, porque, cara, e outra coisa, é o que a gente estava falando, com pouco a gente consegue fazer muito.
Uhum.
Uma verba que o cara faz no festival daquele é um negócio irrisório, né? E a volta que tem, né?
Eu fui lá aqui na Chapada, lá no Crato, né? O festival da.
É, aquele festival Chapada, lá é bom demais. Tá tendo o Ara Jazz agora também, né? Que é um festival lá, né? No Cariri também.
Eu não tô.
É um festival de instrumental sabendo. Que o cara, esse ano ele fez, ele até me convidou.
É em Barbalho ali?
É uma cidadezinha ali próximo. Não é no Caldas, é uma cidade.
Arajara,
exatamente. Arajara e tal, é um festival que ele. Esse ano ele tá fazendo só com a turma de lá mesmo, que tem muita. O Cariri é um celeiro de música, né? As feras lá, né?
Só tem, viu?
E o Manelzinho Jardim, Manelzinho. Né? Ali tem história.
Também, outro abraço, né? Pra ele, que é outra figura.
Grande abraço, ali é uma fera. O de Elson, né? Grande fera.
Grande amigo.
Ali em Cariri tem muita fera, né?
Rapaz, a gente.
Bertson também, tudo fera.
A gente, geralmente, quando a gente vai encerrar,
sim,
a gente faz uma pergunta aqui que a gente pergunta a todos os convidados.
Bora! Já vai encerrar.
Tá preparado para responder.
Eita, já,
não, é simples, a pergunta é simples.
É.
O que é que você dá maior valor?
Ih, rapaz, eu dou maior valor é viver, né? A vida, eu acho que é a coisa que tem mais valor pra gente. A amizade, né? O carinho, o amor, e tudo isso que a gente tá compartilhando aqui, né? O respeito, né, que a gente tem. E eu acho que a música é uma coisa que agrega muito nisso, sabe?
Uhum.
Eu fiz muitos amigos da música, né? Assim, como eu digo, eu criei meu filho com a música, né? Eu vivo da música. Então, só isso aí eu sou muito grato. No final de um programa também me perguntaram, né, se eu tava, tinha atingido o sucesso. Eu, amigo, o sucesso é esse. O sucesso é agora, é isso que eu tô vivendo, né? Esse é o meu sucesso. Eu vivo do que eu gosto, eu faço o que eu gosto, né? Claro que com concessões são normais, mas é isso. Eu acho que viver da música, para mim, é uma coisa que eu dou o maior valor.
Muito bom. Legal, Gabi.
Legal.
Muito obrigado.
Agradeço. Bom demais. Bom demais.
Muito bom ter você aqui com a gente.
Agradeço.
O pessoal que está em
passa
casa.
Passa rápido, né?
Passa rápido, né? É mesmo. Mas tinha muito assunto ainda, né?
Tem, né?
Tem duas horas já, bicho.
Foi bom demais, né? Mas foi.
Ótimo.
Pra não ficar cansativo pra galera, agradecer aqui toda. Vocês aqui são ícones, né? Meus. Sou fã dos três.
É isso.
Nosso querido amigo. Um beijo pra minha companheira Samara, sempre presente.
Isso aí.
E um abração a todos aí, os admiradores desse podcast maravilhoso, sucesso, vida longa e alô, patrocinadores.
Obrigado, Éder Bicudo.
Douglas
fica bom logo para voltar, viu? E pessoal, não esquece de ativar o sininho aí, de curtir, de compartilhar com os amigos. Né?
É, vai lá também no Instagram da gente e curte.
Vamos lá.
Tem TikTok também, né?
Tem TikTok,
com os cortes. Amanhã você vai estar nos cortes.
Eu quero postar meu Instagram também, né?
Assim,
isso.
Mimi Rocha, é o arroba Mimi Rocha 1. E tem também o lado do estúdio, né? Que é onde eu faço minhas produções, é o MR.studiomusic. Olha aí.
Legal.
Falou, Mimi pessoal. Rocha 1 é o numeral ou.
É, Mimi Rocha 1, é porque eu esqueci a senha do outro, foi mais fácil criar um novo.
Valeu.
Valeu.
Valeu.